formal à nossa reunião, temos o quórum. Só fazer o seguinte esclarecimento e também auscultar os senhores deputados. Nós para a semana temos duas audições, dia 28 e 29. Essas audições não foi enviada ainda a convocatória, estava aqui a confirmar com os serviços, sendo que eu quase diria, mas gostava de ter a certeza, que o horário é mais ou menos um horário disponível. Mas não sei se alguém tem alguma comissão, alguma iniciativa legislativa para fechar, se não podemos tentar marcar um pouco mais cedo, mas às 17, marcar às 15, por exemplo, para não acabar tão tarde. Portanto, esta seria a minha intenção inicial, mas gostava de saber, a deputada Emília Cerqueira tem a palavra, por favor.
Olá, Sr. Presidente. Eu pessoalmente, e não sei os meus colegas, nesse caso sugeria talvez que aguardássemos até ao fim desta semana, que é a altura em que temos as convocatórias das diversas comissões, porque ainda não... Só estava, se fosse possível, ainda não sei se vamos ter, se não, porque nós temos redações, eu tenho redações finais. Só que ainda não sei a que horas vai ser a reunião. Esse é o problema de ainda não saber exatamente quando é que vai ser a reunião.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Na primeira e tenho na sétima.
Sra. Deputada Eurídice Pereira, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para tentar ajudar, eventualmente, o que podemos fazer, pelo menos para terça, para quarta, acho que o problema é capaz de não se colocar, seria... fazer-se a convocatória junto dos senhores, deixando a indicação da hora mais para o fim da semana, mas eles serem já contactados até para se prepararem, não é? Essas coisas, indicando o dia e depois. Eu acho que na quarta-feira não vai haver problema, admito que na terça é que surjam problemas desses, de compatibilização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava até a pensar o seguinte, é mais fácil avisar um que avisar 10 ou 12 ou 15. Os senhores seriam convocados para terça-feira às 15 horas. Até esta quinta-feira todos nós saberemos, acho eu, qual é a agenda da próxima semana e, se necessário, dizemos ao senhor que tem que vir um pouco mais tarde. E eu aguardarei é que os grupos parlamentares me alertem no caso de termos que alterar a hora, senão ela ficaria naturalmente marcada. Se estiverem de acordo, então avançaríamos assim. Vamos dar início à nossa audição, dão-me só 2 segundos para receber o depoente. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição, recordando que esta reunião é uma reunião da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Para prestar o seu depoimento hoje temos a audição o Sr. Jorge Manuel Fernandes de Abreu, na qualidade de Presidente à data dos factos e atual Presidente da Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos, a quem dou as boas-vindas e agradeço a presença. Senhores deputados, permitam, embora tenha sido alertado o nosso depoente, permitam só que faça consignar, até para quem nos ouve, que o modelo de audição obedece a 3 rondas potenciais. Uma primeira de 8 minutos para cada grupo parlamentar em modelo de pergunta-resposta, e Vossa Excelência acompanhará. Uma segunda ronda no modelo de 5 minutos para cada grupo parlamentar com resposta global no final. E uma terceira ronda, se necessário, em que cada grupo parlamentar dispõe 3 minutos e cada deputado individualmente pode invocar a prerrogativa de dirigir-lhe perguntas por 2 minutos. Vossa Excelência tem também a possibilidade de fazer uma intervenção inicial até ao máximo de 15 minutos. Não sei se quer usar essa prerrogativa ou daríamos início imediato à nossa audição. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, usar deste período inicial só para cumprimentar os seus deputados. Estou aqui completamente à vossa disposição no sentido do meu testemunho poder contribuir para que digamos assim, se apura verdade ou pelo menos se possa ajudar a desmistificar alguns factos que podem estar menos esclarecidos. Obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, considerado que o depoimento do Sr. Presidente foi indicado pelo PSD, é o PSD que dará início a esta audição e eu daria a palavra pelo PSD ao Sr. Deputado Paulo Leitão. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Dr. Jorge Abreu. Eu começaria por agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje aqui nesta comissão de inquérito e prestar aos portugueses os devidos esclarecimentos que se impõem. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, relembramos a trágica memória dos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017, que deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e, principalmente, em termos de vidas humanas. O objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios ocorridos em junho de 2017. No sentido de transformar, não no sentido de transformar as vítimas em criminosos, como já ouvi nesta comissão, mas sim para garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas de uma grave tragédia dos incêndios e vítimas da incorreta gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Esta também é, assim, uma forma de homenagear as vítimas, garantindo-se o apuramento da verdade e que se corrija o que eventualmente não tenha corrido menos bem. Recordo que, de acordo com as recomendações internacionais no âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar e coordenar a ajuda envolvendo as organizações não-governamentais, a sociedade civil e intergovernamentais. Esta deve ser célere e obedecer ao princípio da eficiência, evitando-se duplicações de ajuda. Deve instituir sistemas de controle que previnam situações de fraude e corrupção, garantindo paralelamente a divulgação pública, transparente e aberta, de forma a que todos os objetivos e resultados da ajuda sejam facilmente conhecidos pelos principais interessados. No âmbito da Lei 108/2017, que estabelece as medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais de 2017, nomeadamente em Figueira dos Vinhos, ficou definido que as vítimas dos incêndios têm direito ao acompanhamento gratuito pelo Serviço Nacional de Saúde, gratuitidade de medicamentos, transporte e acompanhamento de tratamentos, entre outras taxas mediadoras, entre outros apoios, alojamento temporário, assegurando condições de manutenção das suas relações familiares e reconstrução e recuperação das habitações. Questiono assim qual foi o papel da Câmara na identificação dos beneficiários destes apoios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo inicialmente por uma ligeira correção. Não sou doutor, não sou licenciado. Como tal, fica já aqui o esclarecimento. Presidente, Jorge Abreu, estão à vontade. Acho que não devo passar pelo título que não o tenho. O acompanhamento que foi feito e no levantamento sobre, nomeadamente, os lesados, as vítimas do incêndio de 2017 em Figueira dos Vinhos, começou inicialmente, nos dias a seguir, com uma comissão multidisciplinar. Essa comissão incluía elementos da CCDR, da Câmara Municipal, quer do urbanismo, quer das obras municipais e obras particulares, Direção-Geral da Agricultura do Centro, Segurança Social, o Presidente de Junta, em princípio, da Junta em que estava a ser feito o levantamento. Este levantamento de todas as situações no nosso Conselho, essencialmente em 3 de 4 freguesias, porque uma foi menos afetada, foi feito de imediato nos dias logo seguintes ao incêndio. Estou a falar sensivelmente ali de 4-5 dias, em que houve depois umas ligeiras correções, até porque algumas pessoas não estavam em casa, outras era necessário tirar ali algumas dúvidas, e assim identificou-se todas as vítimas, digamos, ao nível dos prejuízos também, o que eram habitações permanentes, o que é que não eram, prejuízos também ao nível da agricultura, pessoas que necessitavam também de apoio, que era em termos de saúde, nomeadamente ao nível de saúde mental, também com parceria com o Ministério da Educação, nomeadamente com o agrupamento do Centro de Saúde de Figueira dos Vinhos, também, a ARS, ou seja, o levantamento foi a partir dessa altura feito. A partir daí começámos, logicamente, ponto por ponto e assunto por assunto a ser tratado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por pedir desculpas por a forma como me referi há bocado. Agradeço a correção. Sabe se pode precisar se foi efetuada a fiscalização e supervisão dos referidos apoios da atribuição?
Para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, da nossa parte, da parte do município de Figueira dos Vinhos, e vou-me cingir só ao município de Figueira dos Vinhos, como é conhecimento, eu, como Presidente da Câmara, não tive assento nas comissões técnicas nem no Conselho de Gestão. No entanto, os técnicos que foram, por mim, direcionados para fazer parte dessa comissão técnica, nomeadamente do urbanismo, arquiteta, e também alguns técnicos na área das obras privadas, particulares e também públicas, foi gente da minha inteira confiança e aluquei precisamente talvez os técnicos com mais credenciados tinha, com mais know-how, digamos assim, com mais experiência, porque sabia que era um caso até no relacionamento com as próprias pessoas, porque aquele ambiente com os próprios lesados nos dias a seguir não era fácil. Não era fácil lidar e era preciso também, em termos psicológicos, também saber estar com as pessoas. E esse acompanhamento foi feito pelos meus técnicos. Eu permanentemente estava a ser informado. Não posso vir aqui nem lá nenhum dizer que desconhecia, porque era-me reportada toda a informação que estava. Eu tomava decisões nessa. Os técnicos sentiam-se mais à vontade, mais confortados com o meu aval, digamos, com o meu apoio. Por isso, no Conselho de Figueira dos Vinhos, todas as casas, todos os apoios eram fiscalizados por nós. Eu próprio fui a muitas para ver, inteirar-me das obras, como estava a ser acompanhado. Solicitei dúvidas aos meus técnicos, que levavam à Comissão Técnica, ao Conselho de Gestão. Era um acompanhante permanente. Porquê? Eu tinha interesse que as coisas corressem bem, senão, quando as coisas correm mal, há queixas a fazer, é o Presidente da Câmara que se vai. Ninguém vai ao Conselho de Gestão, nem à Comissão Técnica, que nem sabiam como é que isso funcionava, onde é que estava a funcionar. E eu, perante as queixas e perante a necessidade que eu tinha de acompanhar, até para ir esclarecer ao próprio as pessoas. Olha, está a ser feito assim, por isto. O projeto não foi por isto. Não podemos avançar neste sentido, por isto há justificação às pessoas. Eu parto sempre do princípio um não também se aceita, é preciso explicá-lo. E era isso mesmo que eu tinha, eu não queria de forma alguma ser apanhado desprevenido, porque é normal que venham ter connosco, e em municípios pequenos como é Figueira dos Vinhos, é normal, todos nós conhecemos, e o Presidente da Câmara, quer queiramos, quer não, está sempre em contacto permanente com as pessoas, e eu tinha que estar informado, por isso o acompanhamento foi permanente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referiu que este acompanhamento, esta fiscalização foi feita pelos seus técnicos. Houve outras entidades a fazerem fiscalização e deixo-lhe mais uma pergunta que se prende. O anterior Presidente da Câmara de Castanheira de Pera referiu aqui que deveria, não vou precisar, deveria como aos olhos se técnicos de outro município fiscalizassem ou acompanhassem obras no seu município. Compreende estas afirmações?
Para responder, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, eu não percebi. Com maus olhos ou com bons olhos? Com maus olhos, obrigado. Eu, da minha parte, não via com maus olhos nenhuns, até nem sei se os técnicos às vezes escondiam, por exemplo, os conselhos confinam uns com os outros, às vezes ir ver uma casa no meu conselho, mas logo 200 metros à frente é o conselho Castanheiro de Pedrógão, e os técnicos às vezes iam juntos e inteiravam-se. Acho que eles faziam isso. Eu, logicamente, nunca fui fiscalizar por iniciativa própria ou as obras dos conselhos vizinhos, mas os técnicos, agora não me chocava nada, muito pelo contrário, até eu, da minha parte, até gostava que viessem ver as obras, acompanhar, até para trocarmos algumas impressões, que eu trocava, nomeadamente com o Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, e na altura com o atual de Pedrógão Grande, Valdemar Alves também, e o Fernando Lopes, trocávamos muitas impressões no sentido de acertarmos ser mais assertivos. Ou seja, alguns problemas de um lado podiam ser os problemas também no outro conselho, e assim estávamos mais familiarizados com as situações e éramos mais, digamos assim, transversal e tomávamos decisões, no fundo, coerentes uns com os outros. Sobre outras entidades a fiscalizar, sim, por exemplo, a CCDR fez um acompanhamento de louvar, porque acompanhou-nos sempre na LIP, pelos seus técnicos, ao nível das comissões técnicas, ao nível também de fiscalização, agrupamentos, corrigirem-nos às vezes alguns documentos que era necessário, não iam em conformidade, nós teríamos que procurar esses mesmos documentos que se encaixassem naquilo que era necessário, ou seja, também foram fiscalizados ao nível da Agricultura, Direção-Geral de ADRAP-C do centro fiscalizou aquelas avaliações ao nível da agricultura, acompanhou tudo. Aliás, eram os técnicos, por exemplo, da DRAC, que após solicitação dos agricultores iam ser confirmados para depois serem indemnizados. E os técnicos iam ao local, esses mesmos técnicos. Ou seja, acho muito sinceramente que as coisas foram fiscalizadas e foram acompanhadas. Pelo menos falo pelo meu concelho, não me apercebi, a própria Segurança Social sempre permanente no concelho, não me apercebi de nada que nos passasse um pouco à margem que nós não tivéssemos algum controle da situação, não.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabe se a totalidade destes apoios foi garantida pelo Estado aos cidadãos de Figueira dos Vinhos?
Sr. Presidente.
Se a totalidade dos...
Peço desculpa, Sr. Presidente. Dos apoios estavam enunciados na Lei nº 108/2017. Que eu...
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte de Figueira dos Vinhos, os apoios que foram estipulados pelo Revita e por outras entidades tiveram, não tivemos qualquer tipo de inconveniente após ter sido estipulado. Por exemplo, ao nível dos apoios na agricultura, inicialmente foi estipulado 1.500 e qualquer coisa, até 5.000 euros, ok. A partir daí houve gente que recebeu só os 5.000 porque entenderam apresentar os prejuízos até 5.000, porque aquilo tinha ali um processo burocrático, desde contabilidade organizada, candidaturas, etc. E estamos a falar, às vezes, de agricultores de agricultura de subsistência, digamos, familiar, e não têm a capacidade disso. A partir daí, o que estava estipulado, plenamente de acordo, tudo, não vimos inconveniente nenhum. A CCDR sempre muito assertiva nos autos de medição, etc., tudo devidamente controlado. Da parte de Figueira dos Vinhos, as coisas correram assertivamente e não tenho nada a salientar, senão também já o tinha feito se alguma coisa estivesse em atraso.
Muito obrigado. Vou-lhe a palavra, Sr. Deputado. Por favor.
As vítimas teriam também direito a vários apoios de caráter excepcional que abrangem a atribuição dos seguintes apoios, complementos e subsídios. Uma prestação única de caráter imediato e excepcional para as famílias que perderam as suas fontes de rendimento, um subsídio mensal complementar aos pensionistas que perderam as suas fontes complementares de rendimento, um apoio social complementar para as famílias das vítimas mortais, outros apoios sociais de natureza eventual, excepcional, de caráter pecuniário ou em espécie, atribuem situações de comprovada carência económica. Em Figueira dos Vinhos, estes apoios foram dados?
Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Este tipo de apoio foi essencialmente pela Segurança Social, que teve sempre no terreno e que fazia, digamos assim, aferia todas as situações e tomava a iniciativa, a responsabilidade de os validarem, no sentido de eles próprios receberem esses apoios. Nós o que fizemos em Figueira dos Vinhos foi, com a Segurança Social, com nomeadamente Leiria, o que fizemos foi todas as nossas associações em termos sociais, temos lá alguma, as Vicentinas em termos local, a Ação Social da Câmara, Santa Casa da Misericórdia, juntámos tudo. Ou seja, pusemos a trabalhar em conjunto, não deixámos separadamente, porque senão corríamos o risco de estar aqui a atribuir subsídios em duplicado, sem as pessoas, porque as pessoas também às vezes testam-nos. Se sabem que vão à porta A, conseguem um subsídio, a porta B não sabe que eu fui à porta A, e para evitar isso houve uma sintonia plena, coordenada pela Segurança Social, e subsídio nenhum em Figueira dos Vinhos, listagem nenhuma em Figueira dos Vinhos de atribuição de subsídios foi sem o aval da Segurança Social. Eu, como Presidente da Câmara, o pior que me podiam pedir a mim, ó Sr. Presidente, dê-me aí, faz favor, temos aqui um subsídio para 30 pessoas, dê-me aí os nomes. É o que mais nos pode complicar e, logicamente, nunca, peço desculpa da expressão, nunca caí daí abaixo, porque delegava sempre na Segurança Social, era eles que cometia e aí estava sempre salvaguardado, bem ou mal, foi a Segurança Social, nos critérios que eles entendem, que atribuíram todos esses subsídios.
Para prosseguir, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. E, atualmente, que apoios permanecem?
Para responder.
Obrigado. Os apoios que permanecem presentemente, tirando os apoios às vítimas, em termos indemnizatórios, todos os apoios que permanecem dentro de, da legalidade ou dentro dos regulamentos que podem estar, mantêm-se todos. Inclusive nós, ao nível da Câmara Municipal, regulamento de incentivos, de várias, alterámos muito o regulamento desde essa altura até agora e continuamos a atualizar isto para irmos ao encontro das dificuldades das pessoas. Devidamente, mais uma vez, sustentado pela nossa ação social em conjunto com a segurança social no sentido de sermos o mais assertivos possível. E isso mantém-se dentro das nossas possibilidades. É um município que tem limitações também financeiras e dentro das nossas possibilidades tentamos ao máximo que não haja, digamos, dificuldades e que ninguém fique debilitado em termos sociais, em termos psíquicos e também em termos alimentares, que o rendimento, que não haja qualquer tipo de situação pelo facto de terem sido vítimas ou afetados pelos incêndios que se possam sentir lesados. Em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia temos uma parceria muito estreita em que todo o trabalho é feito de uma forma, em todos os casos, que são devidamente analisados e em função disso pois será ou não feito a devida enquadramento ou encaminhamento para o programa ou para o regulamento que for mais apropriado.
Senhor Deputado.
Certo, Senhor Presidente. Não nos consegue precisar da Administração Central quais os apoios que atualmente permanecem.
Senhor Presidente, para responder.
Obrigado. Precisar corria o risco de não ser assertivo e tudo isso, mas se virem necessidade disso eu posso fazer chegar posteriormente a esta Comissão tão à vontade, para não correr o risco de entrar aqui em algumas... Porque não domino na totalidade, sou sincero.
Se o Parlamentar do PSD depois quiser, requer pelas vias normais. Sr. Deputado, faz favor, prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode-nos dizer, se consegue dar-nos esta informação, quantos agregados familiares de Figueiró é que foram vítimas dos incêndios? Tem esta quantificação?
Sr. Presidente.
Nós, vítimas, falecimentos, nesse aspecto? Será?
Terão tido prejuízo e denunciaram depois.
Ah, ok. Pois, isso são variadíssimos, estamos a falar, por exemplo, empresas que depois a CCDR acabaram por normalizar, ao nível da agricultura são muitos, há aquele pequeno produtor florestal em que os apoios, os subsídios não permitiam, por exemplo, que fosse liquidado ou compensado, por exemplo, a madeira, quem tinha, por exemplo, um pinhal eucaliptal. O facto de ter ardido não era compensado, não era porquê? Só era compensado se eventualmente tivessem sofrido danos a nível de maquinaria, digamos as máquinas, tratores, carros, etc., ou se tivessem uma ligeira empresa. Eu compreendo também que o Estado aqui, se fosse pagar tudo o que era matéria, digamos assim, combustível, ou pinhal, eucaliptal, haveria aqui um precedente. Nunca mais, digamos, uma caixa de Pandora, nunca mais conseguia ao nível do país e eu compreendo que teve que haver aqui algum critério para futuramente continuar a ter esse critério, como teve, por exemplo, no passado 4 meses, no incêndio também bastante grande de 15 de outubro, de Oliveira do Hospital a Coimbra, uma passagem ali pelo Pinhal de Leiria, também, onde também foram cerca de 44 vítimas, 10 vezes mais em relação ao nível da dimensão territorial em relação ao Figueiró e Castanheira e também 10 vezes mais, tanto quanto sei, em valores de prejuízo. Ou seja, o Estado teve que ter uma conduta transversal, como é lógico, se abrindo uma exceção na nossa região e houve esses prejuízos, ou prejuízos da agricultura, ou prejuízos, por exemplo, das pessoas das segundas habitações, as que não eram permanentes, em que pensou-se inicialmente que seriam apoios também do Estado, acabou por não vir o apoio do Estado e dentro deste quadro que fiz aqui, claro, não sei quantificar, é quase impossível quantificar isso, porque não estão registados, por exemplo, quem ardeu um simples pinhal, nós não sabemos que ardeu, nem há cadastro de alguns que ardeu, e é impossível para já saber a quantidade, mas são muitos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente às habitações, tem noção de quantas casas foram afetadas pelos incêndios e destas, quantas foram construídas e quantas estão por reconstruir?
Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Posso lhe dar aqui os números, porque vi munido no Conselho de Figueira dos Vinhos, volto a referir, ao nível, fazer aqui uma ligeira introdução. Quando foi feito aquele levantamento inicial dos prejuízos, foram feitos o levantamento, quer das primeiras, quer das segundas e também armazéns agrícolas, etc. Mas sempre com uma referência ao que é que eram permanentes, quem habitava lá, com aqueles critérios normal, quanto a fatura da água, da luz, domicílio fiscal mais tarde, etc. Mas nós naquele Conselho, e eu particularmente conheço praticamente as pessoas todas, se lá estão a viver, se não estão, com os presidentes juntos, então não falha nada de certeza absoluta, quando um não souber, o outro sabe. Até quando me chegou a listagem, eu a analisar a listagem, via perfeitamente se estava enquadrado ou não. Conheço as famílias, sou nado e criado há 56 anos naquele Conselho, não é um Conselho grande como tal, não, digamos que não é grande avaria, é o conhecimento normal da situação. E veio a relação, no início, começando por habitações permanentes, vinham ali em Figueira dos Vinhos cerca de 25, 26, porque algumas pessoas também não estavam em casa, tiveram que depois falar com as pessoas, etc. Passado uns dias para 31, depois desistiram duas e ficaram 29 primeiras habitações ou permanentes em Figueira dos Vinhos. As segundas habitações, a relação das segundas habitações, sensivelmente ia destas 29, era capaz de chegar ali entre 50 a 60 no total, que agora não trago aqui listagem porque no fundo passou a não ter apoio. E estas foram as que, destas 29, algumas são pequena monta. Por exemplo, temos algumas habitações, por exemplo, orçamentos de 600 euros, 750, estamos a falar de uma simples caleira, simples toros, ou seja, coisas simples. São primeiro, mas, claro, para vos dizer, em Figueira dos Vinhos, das 18 que o Fundo Revita apoiou, 98.964. Não é muito. Para 18 habitações, 98, estamos a falar de duas habitações de raiz, levava logo este valor, conforme sabem. Cáritas, um proprietário que acabou por dele, Santa Casa Misericórdia, Sigo Esperança e União das Misericórdias, aqui já vai para 702 mil na totalidade o investimento de casas ao nível das habitações permanentes. Este é mais ou menos o cenário. Se pretender que seja mais preciso, também posso dar a informação.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que fala no Fundo Revita, eu pedi-lhe que descrevesse a participação, como é que participava o município e os contactos que tinha o município no funcionamento do Fundo Revita.
Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Leitão, funcionava, no fundo funcionava assim. Existia a Comissão Técnica, da qual tinha uma equipa multidisciplinar, conforme disse, a CDR, dos municípios técnicos. Havia um representante do Conselho de Gestão, que inicialmente era o Presidente da Castanheira, que tem assento por inerência na Comissão Técnica. A CDR também estava presente. O que é que a Comissão Técnica fazia na prática? E analisar todos os processos, toda a documentação, os técnicos das câmaras iam ao local, pediam para a Comissão Técnica. Comissão Técnica é essa que enviava para a CCDR toda a documentação, era toda aferida, conferida. Às vezes pediam-nos algum documento que não estava em conformidade, ok, corrigíamos. No fim do processo, estar devidamente instruído, digamos, e verificado pela CCDR e a Comissão de Gestão, onde a Comissão de Gestão dava ordem de pagamento, era assim que funcionava. Pronto, na prática era mais ou menos isto, tirando uma outra situação que pudesse ser ligeiramente diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Alguma vez participou em alguma reunião do Fundo Revita? Eu pergunto-lhe isto porque sei que no mandato, quando o representante das autarquias era o Presidente da Câmara de Castanheira Pereira, ele disse aqui que o senhor é que estava como o seu substituto. A Presidente da Câmara de Castanheira Pereira referiu-me também nesta comissão que ia a reuniões da Comissão Técnica para se inteirar, por isso eu faço-lhe esta pergunta.
Faz favor para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Disse bem, o Presidente Castanheira era o nosso representante e tinha assento na Comissão Técnica. Eu nunca tive nenhuma vez na Comissão Técnica e fiz de deliberada consciência e foi com essa intenção mesmo, porque vi que aquilo era um ambiente que, por vezes, os técnicos sentiam-se um pouco coagidos se nós estávamos, porque a nossa ânsia perante as pressões que foram muitas da parte das pessoas, não era o fundo de revista. Sr. Presidente, tenho a minha casa sem telhado, como é que eu arranjo? Era a nós que nos vinham dizer. Eu, estando na comissão técnica, quer queiramos, quer não, acabava por influenciar os meus técnicos. Eu o que dissesse, e com todo o respeito pelos meus técnicos, são pessoas altamente qualificadas, mas se eu dissesse questão que era assim, eu até acredito que podia arranjar ali uma maneira de enviosar a decisão. Por esse motivo, e tinha total confiança neles, sabia que estava perfeitamente à vontade, em termos técnicos, mais à vontade do que eu só tenho o poder de decisão, o conhecimento eles tinham, e traziam-me toda a sequência da reunião e tudo o que se passava. Na reunião eu sabia, não posso ser que desconhecia, fosse o que fosse, sobre os assuntos. No entanto, foi isso que eu fiz. Não participei porque acho que não tinha que participar, para não influenciarem. A senhora Presidenta Castanheira de Pera, compreendo que ela tenha participado porque ela iniciou um mandato. Ao iniciar um mandato, para ela isto era tudo novo e já levávamos de processo, levávamos cerca de 4 meses, eleições de outubro, junho, 4 meses. Ou seja, ela caiu ali sem ter conhecimento, acredito, com alguns técnicos não os conhecendo, a senhora caiu ali novo, nunca foi vereadora, nunca esteve ali, era complicado. E ela inteirou-se, assistiu a muitas missões técnicas com o sentido de se inteirar do que é que estava a passar. E, pura e simplesmente, foi.
Para prosseguir, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, percebendo daquilo que nos respondeu, sendo o Conselho de Gestão o órgão de gestão que tomava as decisões e a Comissão Técnica um órgão técnico, eu pergunto-lhe, o primeiro representante dos municípios foi o Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, depois foi o Presidente da Câmara de Pedrógão e a seguir é um chefe de divisão da Câmara que preside. Porquê é que tomou esta decisão?
Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Essa decisão, mais uma vez, não caiu, não foi por acaso. Não foi por acaso, isto foi o seguinte, foi o Sr. Fernando Lopes, nós nomeámos porque era o autarca, o critério foi este, era o autarca que estava há mais tempo. Estava em final de mandato, estava no último mandato, e eu e o Valdemar Álvaro reconhecemos e foi assim que o convencemos. Fernando, ao pé de nós estamos a começar, tu estás em final de mandato, tinha sido vice-presidente, o anterior presidente, durante cerca de 8 ou 10 anos, tinha uma experiência muito alargada autarca e fazia sentido que fosse ele a estar lá. Aceitou, foi. De seguida, houve, ele não pôde candidatar-se, ok, as eleições, saiu, teve de sair. Depois, eu era vice-presidente, mas não implicava que fosse, tinha que aceitar, tudo bem. Nós chegámos à conclusão que o Valdemar Alves, até por alguma manifestação, porque ele tinha muitos casos, eu praticamente tinha os casos no final de outubro tudo resolvido, era só questão de em obra, porque isto não tem nada a ver no Conselho de Figueroa dos Vinhos, com o que se passou em Pedrógão Grande e Castanheira de Pera. Figueroa dos Vinhos, como estão a ver, temos 29 casas de primeira, se calhar Castanheira tem algumas 80 ou 90 e Pedrógão tem umas 140. É só, isto não, sem precisar os números, mas só para verem a dimensão. Eu, em outubro, praticamente tinha tudo orientado no sentido, era só a execução de obras. Para o Valdemar Alves tinha lá os processos dele, era muito Pedrógão, foi por isso que se viu, ele estava dentro dos assuntos, conhecia muita realidade daquilo e foi por isso que ele foi. Quando o Valdemar Alves acabou por sair, passado um ano, mais ou menos 9 meses, um ano, eu entendi-me ter um chefe de visão de obras da Câmara Municipal, porque ele é engenheiro civil, tem uma tarimba muito acima da média, aqueles processos eram muito a nível de engenharia civil e de legislação. E eu que disse, convenci-o, vai representar os municípios, nomeadamente a Câmara de Figueira dos Vinhos, pela tua experiência, porque sei vais ser uma mais-valia nesse sentido técnico, porque tem a capacidade, e foi no pior período, foi no período que houve mais investigações, etc., e com apoio jurídico que a Câmara estava a dar, porque também era necessário uma pessoa, quer a nível de engenharia civil técnico, quer a nível de legislação. Eu só não fui, porquê? Porque ainda hoje entendo que quando o regulamento do Revita foi feito, as câmaras, no Conselho de Gestão, não deviam estar os presidentes de câmara. E isto que ainda hoje prevalece e se calhar tem sido assim, evitávamos muitas chatices ou muitas dúvidas que existem, não digo que são chatices, evitávamos isso. Porque acho que nós devíamos estar à parte. Devíamos deixar tecnicamente alguém analisar todas as situações e não nós, porque quer queiramos o que eu já disse, quer não, temos a pressão das pessoas. São pessoas que nos conhecem, são pessoas que quer queiramos, quer não, por muita isenção que nós possamos ter, acabamos de ser influenciados, até pela amizade, pelo conhecimento, às vezes com sentido de pena, e deixamos de tomar decisões assertivas. E eu nessa perspectiva, e também porque fiquei sabia, eu nomeando a ele, que ficava muito mais bem em termos técnicos do que estar lá eu, sinceramente, sem qualquer dúvida. No entanto, quando estava, tinha todo o conhecimento, eu, todo, atas, tudo, comunicava-me tudo, ok, dava-me conhecimento pacífico. Não posso dizer que estou aqui, não foi nada comigo e não tem nada, não, muito pelo contrário, estou aqui, eu como costumo dizer, enquanto Presidente de Câmara, quando correr mal, isso ninguém no Conselho, ninguém tenha dúvidas, eu vou à frente. Quando correu bem, posso não ser eu levar a bandeira à frente, mas quando correr mal, não impuro para ninguém, sou eu que dou a cara e estou lá sempre. Por isso, quem esteve lá no Conselho de Gestão, em substituição da Câmara, foi porque eu entendi que era a melhor pessoa. E tanto é, em reuniões recentemente com o Presidente do Revita, Dr. Rui Filhais, do Instituto de Segurança Social, o que me referiu que foi, sem dúvida, uma mais-valia a forma como trabalhar na parte final, dada a exigência. E isso vem-me dar razão, ok, porque se eu lá estivesse, possivelmente as coisas não tinham funcionado tão bem.
Sr. Deputado, que toma a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas, verificando a lógica do próprio regulamento, assim como na sua autarquia, tem a componente técnica que está na sua dependência, neste caso o chefe de divisão, e depois tem a componente de gestão da própria autarquia. Penso que aqui até seria um paralelismo a componente no Conselho de Gestão e depois a componente técnica na Comissão Técnica. Mas pegando neste regulamento do Fundo de Revita, e já que manifestou aqui discordância neste ponto, questiono se participou na elaboração do mesmo regulamento.
Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, o Presidente, por inerência, o nosso representante na Comissão de Gestão é quem tem assento na Comissão Técnica. Por isso, ok, quem estivesse tinha que não podia ser eu num lado e ele no outro. A participação neste regulamento não foi direta. Ou seja, não nos sentámos todos ali e nós participação, ok, chegou-nos um pouco também, Governo, CCDR, nomeadamente o Presidente do Revita, é natural, Dr. Rui Filhais, que tenha tido ali uma participação muito ativa. Agora, da minha parte, a parte da Câmara, não, no fundo, não digo que nos foi imposto. Nós concordámos, logicamente, não manifestámos nada, mas não trabalhei diretamente no fundo.
Deputado,
no regulamento.
Muito obrigado, senhor. É que foi transmitido nesta comissão pelo anterior Presidente da Câmara de Castanheira de Pera que o projeto de regulamento terá vindo de um gabinete ministerial. Relativamente ao Fundo de Revita, este serviu para a recuperação das primeiras habitações em Figueiró. Também permitiu reconstruir anexos, barracões ou segundas habitações, questiono.
Sr. Presidente?
Não. Diretamente não. O Fundo de Revita não. Houve aqui, mas a nível privado, por exemplo, eu sei que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por iniciativa deles, iam além, mas claro, aí tudo bem, davam-nos conhecimento, diziam, sou Presidente, vou fazer ali no local da Coelheira, que eles adotaram aquela aldeia, adotaram a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem uma particularidade, adotaram uma aldeia em cada dos concelhos e reconstruíram ali o que havia, independentemente do custo, e foram para além do que não se tinham que reger pelo regulamento do Revita, ok? Enquanto eles entendessem, tudo bem para nós. Agora, do Fundo de Revita, não, porque estava estipulado, era de acordo com os projetos, de acordo com a implantação que estava, dos registros, claro, não se ia agora uma pessoa que tinha um T1 de um momento para o outro aparecia com um T5 ou com um T6, isso, claro, em princípio não fazia sentido, até porque tecnicamente não passava, como é lógico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem conhecimento de segundas habitações ou habitações em ruína que tenham sido tratadas como primeiras habitações? Sim, no âmbito Presidente. Do Fundo...
Sr. Presidente.
No âmbito do Fundo de Revita? Não, não, eu falo no meu conselho, não, de certeza absoluta.
Devolvo-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não existindo nada na lei que excluísse, a priori, as segundas habitações, Porquê é que estas candidaturas, que se existiram no Conselho de Figueira dos Vinhos, não foram aceitas?
Sr. Presidente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, muito sinceramente, compreendo quem tenha feito outro entendimento disto. Porquê? Porque, inicialmente, o que se referia a habitações, recuperação, e naqueles dias iniciais, eu, como Presidente, uma catástrofe daquela que chegou, pensava lá em primeiras ou segundas habitações, que queríamos era recuperar e orientar as pessoas e acompanhar as pessoas. No entanto, o levantamento foi feito tudo. Depois, começou-se a ver o que era mais permanente, prioritário, e então, para as primeiras habitações, porque as pessoas, muitas estavam, tiveram que ficar alojadas fora de casa, segurança social, em pensões, noutros sítios, a custearem, e tinha que ser dado andamento a essas casas que eram prioritárias. Outra situação é uma segunda habitação em que há um morador que está aqui, por exemplo, em Lisboa, vai lá todos os meses, tem lá a casa, mas vive essencialmente aqui e não fica, digamos assim, na rua, como se costuma dizer. Era prioritar as primeiras. Fez a triagem das primeiras, ok, para se dar seguimento a isso, e foi assim que as coisas foram levantadas, sempre com a informação, e eu também dei informação a muita gente, para já. Vão estas, as primeiras, as segundas, ainda não temos o ok final, mas a perspectiva é de também arranjar as segundas. E isto foi andando, nomeadamente, em reuniões com muita frequência, com membros do Governo, CCDS, se calhar duas por semana, com membros do Governo nós tínhamos naquela zona. O apoio foi total. Não podemos dizer que ficámos desprezados, que ninguém, muito pelo contrário. Acho que até eu muitas vezes dizia que a pressão ao nível do trabalho que já ia para além do que era humanamente aceitável, tal era as situações que nós tínhamos que dar andamento, se não perdíamos, digamos assim, o timing necessário para isso. As segundas ficaram, só que depois eu notei a avaliação, por exemplo, para as primeiras habitações, porque no meu concelho era relativamente baixo, mas Pedro Alguém e nós estávamos a falar em cerca de, não sei se na altura, 25 a 30 milhões, só para as primeiras. E isto, porque foi feito o levantamento das situações, e isto notei dentro dos governantes, nomeadamente o Ministro das Infraestruturas, CCDR, se calhar não estavam à espera que no fim de quantificado o valor fosse tão alto. Ok, sim senhora, foi-se por ali, primeiras sempre, dizendo às pessoas, segunda habitação, vamos com calma, o Governo há de dizer alguma coisa sobre isso. No entanto, também há aqui uma situação, não é fácil, quando as pessoas estarem à espera, e eu debati-me com algumas situações que é assim, por exemplo, o telhado, uma segunda habitação, e a pessoa chegava-me lá ao gabinete, sou Presidente, chove-me lá dentro, eu não posso deixar, tenho lá as coisas, como é que era, segunda habitação. Qual era a perspectiva do Presidente da Câmara e tecnicamente informado? Sim, senhor, olha, nós vamos emprestar uma lona ou vamos cobrir aquilo, não podemos arranjar, logicamente, porque não estava nas primeiras, uma lona para não entrar a água e os seus bens não se estragarem. Claro, isto não durava toda a vida, a pessoa teve que partir, uma vez que não vem o apoio, partiu para recuperar a pessoa se não estragava os bens. Vejam que às vezes o Presidente da Câmara e a estrutura também se confronta com estas situações. No entanto, as primeiras avançaram, começaram as obras pelo valor, quando, passado 4 meses, quando foi o incêndio de 15 de outubro, foi muito idêntico ao nosso, e os valores 10 vezes mais no valor, notei perfeitamente, isto foi uma conclusão minha, pessoal, não quero dizer que corresponda à verdade, longe disso, mas notei que o discurso em relação às segundas, sim, vai aparecer qualquer coisa. E apareceu. Verdade seja dita, o Governo aqui, mais uma vez, cumpriu. Só que imputou aos municípios o custo dessa colaboração nas segundas habitações. O meu município, eu quando cheguei à Câmara Municipal há 7 anos, vai fazer 7 anos, com uma dívida para a dimensão do município, em que abraços com saneamento financeiro durante 6 anos, foi revelado agora, em que só para a banca era 1 milhão por ano, isto é significativo, podem pensar que é pouco, mas num orçamento de 10 milhões, em que só para salários e custos com encargos bancários era 60%, vejam, sobra 40% para as despesas fixas, despesas que estou a falar como gasóleo, etc., outras coisas, manutenção e para investimento. Estão a ver o que é partir para um apoio para segundas habitações quando o município não tem sequer possibilidade de manter o que tinha. E o Governo aqui cumpriu e veio esse plano, esse financiamento, ir à banca, só que dependia depois, dependeu de, após o regulamento, das câmaras definirem o que é que cada uma câmara estava na disponibilidade até ao valor de X, qual a percentagem nas segundas. E eu particularmente falei com alguns de segunda habitação no Conselho de Figueirão dos Vinhos e quando lhes dizia, olha, eu dou um valor de 50 mil, se calhar não posso ir mais que 10 ou 20%. Pronto, as pessoas pura e simplesmente desligavam-se porque pensavam que ainda tinham o apoio da totalidade, que foi as primeiras. Era essa a ânsia, era esse o objetivo, e então desligavam-se. Eu disse, e eu explicava, olha, da parte da Câmara não tenho possibilidade de fazer isso. O que está estipulado em termos do Poder Central, ok, nós temos possibilidade de apoiar, mas tem que ser a Câmara a custear. Pronto, e as pessoas aí, não foi necessário eu partir para um regulamento, nada, porque não tinha interessados. As pessoas, pelo valor, que eu depois não ia fazer o regulamento e estar, olha, nós vamos ceder e depois não. Disse logo as linhas com que nos podíamos cozer. Balizei logo os apoios que podia dar, até para as pessoas terem noção do investimento que fazem. E não houve necessidade, porque também os casos são poucos, por isso as pessoas desistiram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Revita, eu penso que era claro que não excluía. Isso concorda comigo, que não excluía as segundas habitações, priorizadas, e priorizando, tendo um conjunto de critérios, a priori devia ter sido publicado ou ter sido aprovada uma lista ordenada daquilo que seriam as prioridades e aquelas que merecedoras de apoio, até porque se depois houvesse cabimento mais tarde, merecerem as segundas habitações. E questiono, se enquanto Presidente nunca questionou o Conselho de Gestão, porque é que isto não foi feito?
Sr. Presidente, faz favor.
O Sr. Deputado, eu se calhar não concordo consigo no aspecto de não ter sido feito. A CCDR tem tudo, a listagem das primeiras e segundas tem tudo. Tudo calendarizado. Eu tenho número. Prioridades. Isso, pronto. Tenho as primeiras e depois tenho as segundas. Por prioridades, já não digo que esteja tudo assim, quais é que são as prioridades, que isso carece de um levantamento. Caso a caso, mas todas identificadas estão. Agora, sinceramente, também não posso dizer que para além disso a CCDR tem esse trabalho feito, isso já não sei. Agora que as têm identificadas, têm. Agora, por prioridade, porque nós e os outros municípios, possivelmente também, toda a informação, quer ao nível de apoios, quer ao nível das construções, no Conselho de Figueirão dos Vinhos, foi dado de uma forma muito sucinta, especificamente para Tribunal de Contas, Legal, Ministério Público, Judiciária, até à imprensa, sem meter os nomes, nós demos tudo. E está no nosso site, todos os apoios, tudo transparente. No Conselho de Figueirão dos Vinhos podem consultar, sei que já pediram, esta comissão já pediu que fizéssemos chegar também essa informação e irá chegar, já dei indicações aos técnicos para chegar dentro do prazo. Só aqui uma ligeira informação também, ou poderá ajudar. Se os municípios não derem ou se o meu falhar, a CCDR com certeza que dá mais à vontade, até que nós compilava tudo e tem lá tudo, o meu e dos outros, também poderá ajudar, digamos assim, para tentarem chegar ali a algum consenso ou pelo menos colmatar melhor as situações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é que geralmente quando se define critérios é para priorizar e colocar os mesmos os candidatos por uma ordenação e quais aqueles que merecem ou depois não merecem apoios. Do que eu percebi, do que o Sr. Presidente nos disse aqui, é que, dado os interessados, os poucos interessados, no âmbito de um regulamento da autarquia que fosse criado, aprovado no âmbito do que a lei do Orçamento de Estado previu para as segundas habitações, que tinha poucos interessados, que se desinteressaram e por isso o município não aprovou este regulamento.
Sr. Presidente, para esclarecer?
Sim, eu acho que a relação, a identificação das segundas habitações estava toda. Se calhar nós, ou até a CCR, não avançou porque não havia luz branca para as apoiarem, senão se calhar fariam esse, a posterior faziam esse trabalho. Agora, da nossa parte, Figueirão dos Vinhos, os casos, e foram, nós tornámos público no site, e as pessoas que estavam interessadas foram lá. Isto para quê? Eu só não fiz o regulamento porque não tinha casos, ficava deserto. Porque eu tinha elencado todas as segundas habitações, nós, e entrámos em contacto com essas pessoas, no sentido de conversar qual é a possibilidade de se virem a reconstruir, para avançarmos, e não tivemos nenhum caso. Houve contactos, uns falaram comigo, outros falaram com os técnicos, no sentido, olha, eu estou interessado, como é que é? E foi, houve troca de impressões. Eram poucos os casos e não tiveram interessados.
Sr. Deputado, para concluir.
Concluir, muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, então, não tendo aprovado o regulamento e tendo as dificuldades financeiras que referiu aqui do seu município, não considera injusto que tenha cabido aos municípios apoiar a recuperação das segundas habitações?
Sr. Presidente, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Claramente considero injusto. E isto porquê? Que culpa é que tem o morador de estar em Figueirão dos Vinhos, por exemplo, e outro que está no Conselho de Pedrógão, e o Conselho de Pedrógão financeiramente, e a bom da verdade, financeiramente estava melhor, sem qualquer dificuldade em relação a Figueirão dos Vinhos? Culpa é que o munícipe tem da gestão anterior, ou a minha gestão, tenha sido menos boa e agora vai ser penalizada? Acho que isto criou injustiças, como é lógico. Uma pessoa, pelo facto de viver em Figueirão dos Vinhos, pelo facto do município ter uma grande deficiência financeira, vai ser penalizada. Acho que não faz sentido, por isso devia ter havido aqui um trabalho diferente, que não penalizasse as pessoas, porque foram penalizadas. E as segundas habitações para todo o território, não só para Figueiró, Castanheira, Pedrógão, mas Sertã, Pampilhosa da Serra, por exemplo, Pampilhosa da Serra, a título de curiosidade, tem uma comunidade em Lisboa, o dobro da que reside lá durante o ano. É só para verem. Se cortam este L de ligação com a terra natal, acabam, quando lá iam uma, duas vezes por ano, acabam por não ir. E acho que é extremamente importante, era extremamente importante que as segundas habitações e justiça seja feita ao Presidente, que ainda é o atual, o José Brito, que muitas vezes o ouvi junto do Governo a reivindicar isso, de uma forma bastante vincada, porque ele sabia da importância capital que tem para o território dele. Se o Sr. Deputado perguntou-lhe bem, se eu concordo, se acha que foi bem? Não. De forma alguma. Se passasse por mim ou tivesse que tomar decisões, tivesse, com certeza que não era esse o caminho que seguíamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E assim termina a primeira ronda do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Presidente da Comissão, Sr. Deputado Paulo Rios. Caras e colegas deputadas e deputados, membros dos serviços de apoio parlamentar, e porque os últimos são os primeiros, cumprimento naturalmente o nosso ilustre convidado, o anterior e atual Presidente de Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos, o nosso amigo Jorge Abreu. Permitam-me, como aliás tem sido o hábito em audições anteriores no âmbito destes trabalhos, que antes de passar ao conjunto de questões propriamente ditas, ao conjunto na prática de pedidos de esclarecimento, que faça aqui, porque do nosso ponto de vista isso deve ser enfatizado, que faça aqui duas considerações de natureza introdutória, ou se quisermos duas notas de enquadramento de natureza introdutória e ainda uma consideração prévia. Dizer que importará não perder de vista que a constituição desta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar teve a ver com uma iniciativa de deputados do Grupo Parlamentar do PSD que requereram a sua constituição obrigatória. É este o ponto de partida. Dizer ainda que, após a aprovação da Constituição da mesma, ela tem um objetivo muito claro, que é o de apreciar ou procurar apreciar a atuação do 21º Governo Constitucional, o anterior, no que toca ao processo de atribuição de apoios, na sequência dos incêndios, da catástrofe de 2000, ou das catástrofes de 2017, apoios designadamente para a recuperação de habitações, para a recuperação de empresas, para a recuperação de equipamentos públicos e equipamentos privados e ainda para aquilo que vulgarmente denomina como a reposição do potencial produtivo de cada concelho, ou se quisermos, da sub-região. E a consideração prévia prende-se com o facto de que num qualquer inquérito parlamentar, que tem naturalmente incidência social e incidência territorial, a presença de autarcas municipais e ou de freguesia, independentemente da origem da indicação, só pode constituir sempre uma mais-valia, porque sei por experiência própria que ninguém melhor do que um autarca conhece a realidade social, a realidade de território de toda a área que está sob a sua administração, porque um autarca, em bom rigor, é alguém que tem que decidir, mas com um profundo conhecimento daquilo que o leva a decidir e, portanto, numa comissão de inquérito, não envolver os autarcas era dar um contributo no acréscimo de dificuldade para se apurar a verdade possível. E, portanto, era importante, consideramos importante, que sejam sempre feitas, quer estas notas de enquadramento de natureza introdutória, quer este tipo de consideração prévia, quando o depoente, como é o caso, é um autarca. Depois, em matéria de questões propriamente ditas, importará referir o seguinte. Isto é evidente que há um conjunto de questões que já foram colocadas, já há outras até que de alguma forma, que se sobrepõem, mas, se for o que importa aqui, é que promovamos, ainda que por vezes, uma certa sobreposição, sempre numa perspectiva de clarificação. Não, ninguém está aqui a inquirir o que quer que seja. Estamos aqui a procurar, numa ambiência de saudável responsabilidade, procurar, de alguma forma, trocar impressões, trocar informações que nos permitam clarificar dúvidas que eventualmente subsistam, até porque a atividade política, em particular, faz-se com credibilidade. E para credibilizar, temos que, em circunstância alguma, poder deixar que perpasse a ideia de que parece que receamos a verdade. Não, nós temos que, acima de tudo, procurar nunca branquear, pelo contrário, procurar colaborar. Bom, não fui tão breve quanto gostaria, mas a verdade é que, indo à audição propriamente dita, nunca é demais que procurar que nos descrevam o seguinte. Caro amigo Jorge Abreu, ilustre Presidente, também na altura, logo após a catástrofe, é capaz de nos fazer, não quero que reviva isso, mas digamos que a ambiência, o quadro físico-social dos momentos logo após. Como é que no seu concelho, nos concelhos vizinhos, nos pode dizer que estavam as populações com toda aquela ambiência de profunda tristeza e de gravíssimos prejuízos de todas e mais algumas naturezas, chamemos-lhe assim?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gouveia, sobre a ambiência, o ambiente que se viveu naquele dia, e eu particularmente estive envolvido, como é lógico, poderia não estar lá no concelho, mas felizmente que estava no concelho e na hora acompanhei. Aquilo foi um cenário muito, muito complicado de ainda voltar a falar nele. Estávamos a falar de 100 comunicações, 43, 44 graus à noite, às 10 da noite, ventos fortíssimos, no recinto da vila, no centro da vila, peço desculpa, obrigado, no centro da vila não se conseguia andar de carro e eu, essencialmente, mais os vereadores, pessoas com dificuldade em casa, que não conseguiam regressar a casa porque o fogo não deixava as aldeias, fizemos esse transporte em conjunto com a GNR e não se conseguia ver na vila os faróis, conforme ligava, o fumo não permitia ver mais de 10 metros à frente e estamos a falar no centro da vila. É para verem, eu olhava em redor o ambiente no centro da vila e via tudo vermelho à volta. Eu pensava assim, está o concelho todo a arder. Não havia hipótese porque não havia fuga disso. Tive conhecimento às 9:30 da noite nos bombeiros, no quartel dos bombeiros, quando me disseram que 14 ou 15 mortes e há mais. E eu sou muito sincero, quando disseram 14 ou 15 mortos, o que é que eu pensei? Como havia muitas aldeias isoladas, os bombeiros não conseguiam entrar, havia aldeias isoladas por um lado e pelo outro, aquelas que conseguiam telefonar através da rede de Vodafone ainda iam pedindo socorro, e eu pensei, alguma aldeia, perguntei logo qual é que foi a aldeia, onde é que foi a catástrofe. Nunca na vida pensei que tinha sido uma estrada, muito sinceramente. E, claro, disseram que tinha sido na estrada que liga Figueirão a Castanheira, 236-1, e que havia muito mais. A partir dali, toda a noite na recuperação de pessoas, etc., o apoio, e nos dias a seguir foi um ambiente muito, muito, muito complicado, porque não havia ninguém que não tivesse um caso para relatar, ou com, já não falo nas vítimas, porque felizmente Figueirão dos Vinhos teve duas vítimas, eu não digo felizmente, duas são duas, se fosse uma era uma, mas comparando com os outros municípios, houve um casal que sucumbiu, não sucumbiu por as causas da morte, foi ar quente, foi temperatura e calor e inalação de fumo. E todas as pessoas tinham um episódio para contar, ou porque não conseguiram chegar a casa, ou porque os filhos estavam longe. Ou seja, foi um ambiente muito complicado em termos psíquicos e de acompanhamento. Esse acompanhamento foi feito nos dias a seguir, verdade e justiça seja feita à Segurança Social, quer os vários departamentos e organismos dos ministérios permanentes no território, que nos deram uma ajuda, sem dúvida, bastante significativa. Mas que foi um episódio, ou digamos que foi um acontecimento que nos vai deixar marcas para o resto da vida, vai. Só quem passou, por aquela situação, isto não teve nada a ver com incêndios normais. Nada a ver. Só quem lá esteve, e eu com a idade que tenho, assistia a muitos incêndios, não sou bombeiro, não participava no combate, mas assistia a muitos, não tem nada uma coisa a ver com a outra. E foi engraçado porque o que se fazia sentir, ou ia-nos chegando às vezes, que Figueirão dos Vinhos, Castanheira e Pedrógão, eram os bombeiros que eram incompetentes, eram as câmaras que não conseguiram, que não estavam devidamente apetechadas, uns porque não tinham as faixas, outros não tinham os planos, etc. O certo é que passado 4 meses, as pessoas, quando nós dizíamos que foi um incêndio totalmente diferente, alterações climatéricas que não têm nada a ver com o que era normal, não davam grande importância. O certo é que passado 4 meses, em 15 de outubro, houve a mesma situação, aliás, havia uma situação que Figueirão dos Vinhos e a nossa região era tida por causa do eucalipto, das plantações. Quando ardeu, passado 4 meses, o Pinhal e a Iria deixaram de falar no eucalipto, porque aquilo é só Pinhal, e também arderam. Aí deixaram já de ter só aquele estigma quanto ao eucalipto. O Pinhal também ardeu. E o incêndio de 15 de outubro, também foram 10 vezes mais, conforme já disse, de área e de prejuízos. Felizmente, 44 ou 42, posso precisar, vítimas. Felizmente, e este felizmente não seja mal interpretado, foi menos, fosse zero, era o que nós todos pedíamos. Então aí, eu dizia muita vez, também são todos incompetentes, são todas as câmaras incompetentes, é ao nível da chefia, em termos de coordenação distrital de bombeiros, os bombeiros também é tudo competente. Aí já se começaram a inclinar um pouco mais os parceiros, mesmo quem fez os levantamentos, como a Comissão Independente aqui da Assembleia da República, como o professor Xavier Viegas, já se começou a notar, em termos de interpretação do que se aconteceu, já não fechar as janelas todas e deixar uma janela ao nível das alterações climatéricas. Isto, quer queiramos, quer não, respondendo ao senhor deputado João Gouveia, foi uma situação muito complicada e vai-nos deixar marcas a todos quem viveu aquilo para o resto da vida, sem dúvida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gouveia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente de Câmara de Figueirão dos Vinhos, como deve imaginar, a colocação da questão anterior não pretendeu, de alguma forma, rememoriar ou fazê-lo sentir de novo uma ambiência inimaginável, mas foi exatamente para preparar a compreensão da pergunta que lhe vou colocar agora. É que, nesse quadro de natureza absolutamente excepcional, perguntar-lhe em que condições de natureza operacional foram feitos os levantamentos, os mapeamentos dos prejuízos, das mortes, já com procedimentos, apesar de tudo, normalizados, ou foram feitos ainda de uma forma voluntarista, mas não regrada?
Faz favor para responder.
Obrigado, Sr. Deputado João Gouveia. Não interpretei isso como fazer reviver, mas a nós e a mim particularmente, acho que é de elementar justiça fazer e recordar, porque não é para esquecer, que mais não seja para nos obrigar a trabalhar no sentido de evitar que voltemos a passar pelo mesmo. Na altura houve da parte, verdade seja dita, da parte quer de instituições, quer da parte dos serviços municipalizados, os próprios trabalhadores, a colaboração foi total, voluntários, conforme disse, organismos do Estado, as instituições, o apoio foi total, com muito voluntariado, solidariedade dos portugueses foi inúmera, sem dúvida, e justiça seja feita, mesmo os funcionários da Câmara, que às vezes há o estigma que é funcionário público, tem um horário a cumprir, não, longe disso. Foi uma preocupação que não tiveram, era tudo para ajudar e não me posso queixar. Se me disser, Sr. Deputado, mas será que tinham regulamentos como o Tribunal de Contas, mais tarde veio a referir num relatório, será que estavam preparados? Não estávamos. Sinceramente não estávamos. Quando eu vejo um relatório do Tribunal de Contas a chamar a atenção que devia haver regulamentos no sentido dos donativos em géneros que nos chegam, eu digo assim, pois, quem cá esteve é que sabe o que é que teve que passar. Por exemplo, um exemplo, chega um caminhão da solidariedade dos portugueses de fruta. Chega a Figueirão dos Vinhos, o caminhão de fruta, eu tenho 3, 4 dias para distribuir. Qual relação a quem é? Se não, corro o risco de me estarem a dizer, olha, infelizmente damos apoios, deixam apodrecer tudo. Porque aquilo tem regulamentos. Eu digo assim, pois, há regulamentos, como é que se prepara isto? Não estávamos preparados de forma alguma. Tentámos fazer dentro da nossa proatividade, do nosso bom senso, com o maior rigor, com a maior destreza no sentido de tentar ser assertivos e reunir todas as pessoas. Não nos fechámos sozinhos, a Câmara a trabalhar, muito pelo contrário, envolvemos toda a sociedade. Se me disserem assim, ou muita coisa que se calhar podia ter sido mais bem feita, admito perfeitamente, com os erros aprende-se, mas no momento fizemos aquilo que em consciência e total dedicação conseguimos fazer. Aceito perfeitamente quem faz algumas críticas, agora, como compreendem, é fácil passar de 2 meses, até eu agora a refletir sobre o que passei na altura, se calhar tinha tido aqui outros comportamentos ou se calhar outras orientações. É normal, é mais fácil a posteriori chegar a essa conclusão.
Sr. Deputado João Gouveia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente de Câmara de Figueirão dos Vinhos, nesse quadro que já todos percebemos como sendo, tendo sido ultra dificílimo, ultra complicado, a verdade é que 15 dias depois foi criado, digamos, o Fundo Revita. E 15 dias depois, a 7 de julho, portanto 17 a 24 de junho a catástrofe, e 7 de julho, estou a ver aqui no apontamento, a criação do Fundo Revita. Aquilo que, na prática, ou em termos concretos, lhe perguntava era o seguinte, que balanço nos pode fazer daquilo que foi o decurso, a implementação do Fundo Revita no seu concelho, designadamente em particular, no que toca às cerca de 30 de casas cuja recuperação foi apoiada. Considera que tudo decorreu num quadro profundamente anormal, com a normalidade possível?
Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu, na altura, e tenho que ser sincero, quando estávamos em reuniões permanentes e a começar a ser bombardeado com apoios, com tudo a chegar ao Conselho, eu tinha que tomar decisões. E quando comecei a ver com o apoio, nomeadamente aqui da CCDR, dos ministérios, de vários ministros, secretários de Estado, em que a diretriz era para um fundo, na altura não havia o nome, mas o Revita, chamamos agora, consensual e transversal aos três concelhos. Não partiu da minha ideia, não fui eu que na altura forcei isso, mas quando chega essa informação que íamos por aqui, eu fui de braços abertos. Porque estavam a chegar donativos. Às vezes as pessoas, particularmente ao Sr. Presidente, fica aqui com isto, para colaborar, e claro, alguns até nem em nome da Câmara, que vinham. E eu comecei a ver, temos aqui um problema muito sério, é que tem que haver regulamentos para as coisas. Eu, mais tarde, nós vamos ser questionados qual é o critério. E quando apareceu o Fundo de Revita, para nós foi um descanso total. Regulamento, nomeadamente, abrimos logo contas bancárias no sentido dos apoios, para direcionar e, sensivelmente, também nessa altura, até posso ver, tenho aqui, foi logo no início que abrimos as contas bancárias no meu município e no final do ano foi transferida na totalidade para o fundo Revita. Isto porque a nós foi, sem dúvida, uma garantia de descanso. Descanso porque, havendo um fundo com regulamento que vai dar seguimento a esses valores, para nós é um descanso. Não hoje estávamos aqui com a atribuição, qual eram os critérios. Porque fazer regulamentos, os senhores deputados, melhor que eu sabem. Câmara, Assembleia, discussão pública, conta de interesse com o público, ou seja, não é descartar o assunto, não é estalar os dedos como se diz, temos o regulamento aqui pronto. Não. E não era fácil também parar o dinheiro das pessoas e dizer até novas ordens, hoje estamos a preparar, também não era justo quando fazia falta. O Fundo Revita, em meu entender, foi sem dúvida uma mais-valia naquele território. Pode, e não digo não, que haja problemas, nem tudo correu bem, é normal que assim seja. Mas se não fosse assim, senhores deputados, eu garanto-vos que tínhamos hoje graves problemas no decurso da recuperação de todo o território. Foi alguém devidamente regulamentado, que tomou decisões e ajudou-nos. Sem dúvida que nos ajudou. Foi uma mais-valia. Justiça seja feita a quem elaborou, nomeadamente a Segurança Social aqui teve um papel fundamental, o Ministério da Segurança Social, em que foi a forma que o Governo também verificou que era a forma mais consistente de darmos aqui seguimento, sustentados de tudo o que vinha aí. Quer queiramos, quer não era fácil na altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado, a prosseguir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente de Câmara de Figueirão dos Vinhos, mais uma vez. Fugindo daquilo que correu com a normalidade, há uma questão que importa que lhe seja colocada. Tem conhecimento, alguma vez ouviu falar, que intervenientes nas análises de processos de apoio à recuperação, autarcas, técnicos, ou de qualquer tipo de colaboradores, de participantes nesses processos decisórios, pudessem ter fruído de qualquer tipo de vantagem no plano pessoal? Se ouviu falar ou se tem conhecimento de que isso possa ter acontecido?
Para responder, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sinceramente, e conforme eu disse, no meu conselho, os técnicos iam-me facultando toda a informação e não tenho qualquer tipo de informação, muito menos em proveito próprio. Eu, particularmente, nomeadamente as segundas habitações, fui eu próprio que disse a muitas pessoas conhecidas, confundidos no Conselho, desculpe lá, as indicações são neste momento para a primeira, as segundas aguarde, vamos esperar por indicações, nomeadamente do Governo, vamos esperar. E as pessoas não ficaram agradadas, muito pelo contrário, não é fácil dizer a alguém tem que esperar quando tem a casa a meter água do telhado e só porque não vive lá, que vive em Coimbra, mas vem ali se calhar todas as semanas, mas não era permanente. Muita dificuldade. Agora, no sentido de algum aproveitamento, eu, muito sinceramente, acho que não. Acho que não, porque nunca me apercebi de nada, ninguém. Acho que não.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente de Câmara, diga-me uma coisa. Recebeu, teve denúncias, reclamações sobre algumas situações eventualmente irregulares?
Para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. No meu conselho posso dizer, e repito sempre isto, é no meu conselho, porque também não procurava saber dos outros, nem tinha que saber dos outros, logicamente, se me pedissem alguns colegas algum conselho ou opinião, dava com certeza. Não fazia juízos do outro lado, nem me inteirava. No entanto, acho que houve no meu conselho, às vezes era falta de esclarecimento das pessoas, pronto, não era propriamente uma reclamação, porque é que o meu vizinho tem aquilo e não tem. Depois esclarecia-se, ok, o regulamento, olha, o seu vizinho é por isto, por exemplo, às vezes as famílias numerosas, não sei se houve no meu, mas houve noutros, em que, por exemplo, uma casa em que herdeu e vivia um agregado familiar, a Segurança Social chegava à conclusão, 8 pessoas, 2 quartos. E a Segurança Social ia bem, para chegar a estar a mexer. Não vamos estar a fazer 2 quartos quando o agregado familiar as pessoas viviam com dificuldade. Claro. E o conselho de gestão e tudo isso acabava por, devidamente com o projeto, devidamente fundamentado, quando o terreno dava, a implantação devidamente. Ok. Isso. E depois as pessoas às vezes, o vizinho, porque é que isto se passa? Claro, mas era tudo devidamente às vezes, e no meu conselho às vezes era a questão de informar as pessoas. Eu próprio às vezes ia informar e dava a cara justificando às pessoas o que é que estava a passar. Porque quando é justificado as pessoas acabavam. Não tive propriamente nenhuma reclamação de alguma ilegalidade, não. Longe disso. No conselho não. Esclarecimentos? Tudo bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente de Câmara, depois destas questões que, como deve imaginar, não causam qualquer tipo de gosto a quem quer que as formule, mas que não podem deixar de ser colocadas, uma questão diferente. Após um célebre relatório síntese CDR, na sequência dos levantamentos feitos, o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros, que ficou conhecida como a 101-A de 12 de julho, também tudo muito célebre, na prática definindo um conjunto de apoios de natureza setorial, quase que ministério a ministério. Poder-nos-á dar nota do impacto social que essa resolução veio a ter, enfim, na resolução, na prestação de um conjunto de apoios complementares para além do programa Revit?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia, para responder, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu só para me orientar, elucidar um pouco mais que tipo de apoio está-se a referir, que eu não consegui lá chegar.
Sr. Deputado, para esclarecer.
Referi-me à resolução do Conselho de Ministros, logo após o levantamento da CCDR Centro, em que foram definidos um conjunto de apoios que não apenas, apoios a recuperações, que não apenas os consignados no programa Revita, e que tiveram, Ministério a Ministério, um impacto social significativo, mas estava a querer ouvir a sua opinião sobre isso.
Sr. Presidente, faz favor de perguntar.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, sem dúvida. Houve depois a necessidade, especificamente, nomeadamente ao nível do Ministério da Agricultura, também da Segurança Social, tentarem ser assertivos, porque o Fundo Revita também, digamos que não abrangia todas as situações, ficava alguma. E houve necessidade, fora do Fundo Revita, houve necessidade de ser assertivo, em função das situações, claro, direcionado sempre pelos Ministérios, aqui particular destaque para a Segurança Social, para o Ministério da Agricultura, sem dúvida, o Ministério do Ambiente também, ou seja, foi sem dúvida uma mais-valia, em abono da verdade, o Estado, digamos o Poder Central, tudo fez para nos apoiar de uma forma legal, tudo fez. Eu, muito sinceramente, qualquer reivindicação que nós fazíamos como autarca junto dos ministros ou do secretário de Estado, era-nos dado sempre uma sequência. Não quer dizer que fosse sempre aceito ou que podia ser conforme nós reivindicávamos, mas davam-nos a perspectiva ou que iam estudar o assunto ou que iam analisar e tudo era devidamente. Porquê? Porque estávamos todos em sintonia. Nós fazíamos chegar as dificuldades e do outro lado, do Poder Central, dos Ministérios, também queriam resolver as situações. Nós também, era a nossa obrigação fazer chegar as necessidades para poderem do outro lado, digamos assim, trabalharem em conformidade. E sem dúvida, em meu entender, acho que o trabalho foi profícuo e fez-se um excelente trabalho a esse nível, minimizando assim o impacto negativo que as pessoas podiam vir a ter a vários níveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta resposta termina a intervenção do Sr. Deputado João Gouveia, do Partido Socialista. Passo ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes, quem nos acompanha de alguma maneira, os serviços e, principalmente, obviamente, agradecer a presença do Sr. Jorge Abreu na qualidade de atual Presidente da Câmara de Figueira dos Vinhos e Presidente da Câmara também à data dos factos que nos trazem aqui a mais uma vez refletir sobre os trágicos acontecimentos de 2017. Não tendo o Bloco de Esquerda sido muito favorável à existência desta comissão de inquérito, porque entendemos que, para além da questão dos apoios, que é o objetivo da sua existência, naquilo que foi apresentado, e não aquilo que se calhar seria mais interessante discutir aqui, as causas, o combate e até as formas de evitar que terríveis acontecimentos como este se repitam, mas estamos aqui e compete-nos, de facto, tentar esclarecer, tentar perceber um bocadinho melhor como é que este processo aconteceu, porque, e como já foi muito bem dito, foi um momento traumático, certamente para quem o viveu mais de perto, mas de alguma maneira para todo o país, porque foi um momento de choque e de confronto com uma tragédia como se calhar muitos portugueses não se recordavam, que também trouxe ao de cima essa vontade que já referiu de solidariedade e de apoio com que todos, de alguma maneira, tentámos diminuir aquilo que era a tragédia que acontecia. Não conseguimos voltar atrás, mas compete-nos também, e por isso estamos aqui, quer enquanto decisores políticos, quer enquanto legisladores, refletir sobre estes processos numa perspectiva de alguma maneira, os poder melhorar, os poder afinar e poder fazer desta situação, que esperemos nunca mais se volte a repetir desta maneira, mas preparar melhor o país para outras situações semelhantes. Assim, gostava de deixar aqui algumas perguntas, sendo que muitas das questões mais evidentes e mais imediatas já foram aqui abordadas pelos deputados que colocaram as questões antes do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Olhando para esta situação e para aquilo que aconteceu, só para esclarecer aqui, parece que a situação em Figueirão dos Vinhos correu efetivamente bastante bem. O facto até do Sr. Presidente ser não só o Presidente na altura, mas continuar a ser o Presidente, é sinal disso. Do seu ponto de vista, porquê é que as coisas em Figueirão dos Vinhos correram tão bem, quando isso não aconteceu noutros municípios? Terá sido uma questão de conhecimento, de contacto, de proximidade com a realidade, ou de facto existiam regras suficientemente claras e foi feito um processo suficientemente correto para que esse fosse o seu desenlace natural? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Presidente da Câmara.
Obrigada, Sra. Sr. Presidente, Sra. Deputada Fibula Cardoso. Sobre o ponto de vista, pelo facto de terem corrido, digamos, em meu entender também, dentro do contexto, correu muito bem, mas aqui há uma particularidade. E eu, em bom da verdade e justiça, tenho que ser sincero. O município de Figueirão dos Vinhos, em relação ao município de Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, ao nível dos recursos humanos, eu já me lamentei aqui, ao nível de encargos bancários e abatimento de dívida, de saneamento financeiro e salários, representa 60% do orçamento, mas não, isso eu não considero uma despesa, considero um investimento. E verificou-se aqui, porque o lote, o conjunto de técnicos que Figueirão dos Vinhos tem, a vários níveis, permitiu-nos fazer um trabalho extremamente assertivo. Não é do Presidente da Câmara que tem valor, porque eu limito-me a tomar decisões perante o que me chega. É mais fácil com nós. Temos de tomar decisões e temos ali vários pontos de vista. Quando ninguém me coloca um ponto de vista, eu tenho que decidir, sou eu a decidir e possivelmente se calhar não é o melhor caminho. E esses técnicos de Figueirão dos Vinhos têm que ser louvados, não só funcionários públicos, não só no cumprimento do seu horário, para além do horário que era normal, dedicação total a todos os níveis. E não estou a falar só de técnicos superiores. Estou a falar de outros técnicos, a recolher resíduos sólidos, onde permanentemente estavam a fazer trabalho para além do que estava estipulado. Isso permitiu-nos fazer um trabalho que eu considero excelente. No entanto, também tive o cuidado, nunca os deixarem sem decisões, sem suporte. O pior que pode acontecer a um técnico é querer decidir e ninguém lhe dá cobertura. Não. Sabiam perfeitamente que bastava um simples telefonema, um contacto comigo e a decisão era tomada. A responsabilidade era minha. Corresse bem ou corresse mal, a responsabilidade até pode salvaguardar, porque havia decisões que às vezes tinham que ser tomadas e tinha que ser já ao nível de quer do Presidente, quer dos vereadores, a tomar essa decisão. Mas o facto de ter corrido bem tem a ver com o facto do número de, a quantidade, digamos assim, de técnicos também superiores e, em abono da verdade, mais uma vez, e desculpem estar a repetir o abono da verdade, o certo é que Pedrógão Grande e Figueirão dos Vinhos, a dimensão da catástrofe foi totalmente diferente. Para mal deles, ou seja, em nós, o que aconteceu não tem nada, não tem paralelismo em relação a Pedrógão Grande e a Castanheira de Pera, o que também, uma coisa é eu estar ali a decidir dois, três casos a tratar, outra coisa é ter 30 ali à frente para decidir. Como tal, isso também fez a diferença.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para prosseguir.
Muito obrigada. Portanto, deduzo daquilo que me disse que não foi uma questão de enquadramento legal ou de existência de normativos No entanto, apesar de haver até alguma proximidade funcional entre os municípios, nomeadamente a nível da empresa intermunicipal de ambiente, há algumas parcerias. Então, o que é que terá levado esses municípios a não terem esse tipo de recursos humanos, sabendo nós que as políticas de desinvestimento, de alguma maneira, em serviços públicos são gerais e afetam particularmente as regiões do interior? Porque essa diferença é tão significativa entre os municípios relativamente aos recursos humanos e à sua qualificação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, obrigado. Sra. Deputada, eu aqui, o facto de ter os recursos que tenho no município de Figueirão dos Vinhos, não o devo a mim. Foi-me vantajoso, mas devo aos meus antecessores que lá os deixaram. Justiça seja feita a eles. Não era. Eu, quando por um lado digo que tenho uma despesa muito grande com salários, por outro lado não posso estar a dizer quando as coisas correm para o meu lado, sim senhora, que agora já me interessa. Pedrógão Grande e Castanheira, os antecessores dos presidentes que lá estão, logicamente são as políticas, são desenvolvidas com o rigor e com a gestão, porque uma coisa é estarmos a falar para uma situação de catástrofe e que ninguém estava à espera, ninguém podia prever que isto fosse acontecer, preparar os recursos humanos. No entanto, o facto de termos bastante recursos humanos, tive vantagem. Também não penalizo os colegas ou o município de Castanheira e Pedrógão, compreendo perfeitamente a situação deles, foram os antecedentes, os antecessores que deixaram aquela situação e também em relação aos antecessores, também não é penalizá-los porque ninguém estava à espera que isto viesse a acontecer, como é lógico.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já foi aqui referido nas declarações que prestou que, obviamente, olhando para trás, haveria algumas coisas a alterar. Inclusivamente, já deixou aqui a sugestão de uma alteração relativamente à presença de quem deveria representar o município no Conselho de Gestão. Eu gostava de aproveitar para lhe perguntar, fazendo essa avaliação retrospectiva, se nos podia dar mais algumas pistas de aspectos que, olhando para trás, mudaria ou, mesmo que não tivessem na sua mão propriamente mudar, que nós, enquanto legisladores, pudéssemos mudar para contribuir para uma maior eficiência do processo de atribuição de apoios.
Faz o Sr. Presidente para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, quando referi que o facto de ter assento num Conselho de Gestão um representante dos municípios, sendo o Presidente, eu com isto o que quis dizer é que, para bem da transparência, não quer dizer que os Presidentes ou nós fugimos à responsabilidade ou que nós estamos num processo destes, complexo e inovador, ou seja, ninguém estava à espera, ninguém estava preparado, não havia regulamentação, conforme o relatório do Tribunal de Contas refere com frequência a todos os níveis, o facto de nós podermos estar, com responsabilidade temos, mas não ter a totalidade do poder de decisão, dá-nos algumas garantias de isenção, alguma transparência, porque, quer queiramos, quer não, ninguém decide tudo bem. Há sempre, em muitas decisões, há coisas que não são na perfeição. E evitaria-se isso mesmo. Ou seja, nós sabemos perfeitamente, ao nível dos média, a pressão que nós sofremos, e os senhores deputados com certeza que têm conhecimento dessa situação, por vezes queríamos trabalhar e éramos confrontados durante o dia, se fôssemos a dar aso a isso, passávamos o dia em entrevistas ou em reuniões, não fazíamos mais nada. E essa pressão, a quem não estava também, eu sou sincero, nunca me vi confrontado com uma pressão tão grande em termos dos meios informativos, mas nós tínhamos de prestar esses esclarecimentos até para bem de todos nós e defender também a nossa região e defender, mas por vezes deixava-nos um pouco fragilizados, porque tomávamos a decisão, pois éramos apontados, era um alvo fácil. Não quer dizer que as decisões fossem mal tomadas sempre, não eram, é sempre e há sempre onde se pode pegar, foi assim, mas porquê é que não? A posteriori é sempre mais fácil. Eu com isto só quis dizer que se calhar defendia-nos um pouco mais se tivesse, porque eu a este nível, sem ter aqui alguma componente política que deve ter na decisão, mas basear-se um pouco mais em questões técnicas, porque havia muito que era técnico, era decisões técnicas em que poderíamos sempre o poder político alterar, mas quando é assim, tecnicamente bem justificado, qualquer político gosta de tomar essas decisões sustentado e se for tecnicamente melhor ainda, é mais fácil para nós. Ou seja, eu com isto não fugia à responsabilidade, mas achava que estávamos mais resguardados, era só isso que eu queria dizer, para bem do que veio a acontecer, claro.
Senhora Deputada Fabiola Cardoso, por favor.
Muito obrigada. Eu peço desculpa se não me expliquei bem. Eu não questionava o porquê da sua escolha, porque até me parece bastante acertada colocar, de facto, a técnica onde deve estar a técnica e a política onde ela deve estar e não muitas vezes neste tipo de decisões. O que eu pedia era para me dar outro exemplo de outra sugestão de qualquer processo que pudesse, do seu ponto de vista, ser melhorado. Olhando agora para trás, o que é que pode ser melhorado neste processo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. O que podia ter sido melhorado, e agora é mais fácil falar, claro, não tirando valor ao Revit, a toda a estrutura que foi implementada, longe disso, acho que foi um bom caminho, fez-se um bom caminho aqui. A CCDR deu um excelente apoio, também até pela capacidade técnica que tem e conhecimento, etc. Deu um excelente apoio. Agora, acho que aqui, muito sinceramente, o Estado, e aqui acho que devia ter tido uma postura mais decisão. Por vezes, decisão não era... Eu não me choca centralizar. Quando há regulamentos e há tudo, mas haver uma decisão mais vincada do Estado. Se reparar, as decisões, se a CCDR analisava tecnicamente, pois era o Conselho de Gestão. O Presidente do Instituto da Segurança Social, um representante das Misericórdias dos três concelhos, felizmente que tivemos essa lucidez de não colocar nenhum das misericórdias dos três concelhos, podia ferir ali alguma suscetibilidade e fomos buscar um que se disponibilizou, o Presidente das Misericórdias de Pombal, uma cidade ali perto, em que já há perspectiva de ter alguém fora, às vezes com o componente de ter uma maior lucidez e não estivesse ali com a questão de algum saudosismo, de algum conhecimento e pudesse tomar decisões. Eu acho que aqui o Estado se tem tido aqui uma decisão ao nível mais vincado do Revita. Não quer dizer isto que o Estado, não quero isto dizer que o Estado não participou, não tratou tudo. Só que às vezes na decisão devia estar mais vincado e nós devíamos ver, ter o suporte também do Estado em algumas decisões. Acho que era só essa a minha opinião.
Muito obrigado. Senhora Deputada, devolvo-lhe a palavra.
Muito obrigada. Tem sido repetidamente utilizada uma expressão em vários depoimentos já ao longo de que este não era um incêndio normal. Passa esta ideia e foi aqui explicado de alguma maneira porquê e de que maneira é que isso... mais do que o que é que fez com que este incêndio não seja normal, interessa, penso eu, falarmos aqui sobre estamos agora melhor preparados para estas situações? O que é que mudou desde essa altura até este momento? Por exemplo, o que é que mudou em Figueira dos Vinhos? De que maneira é que hoje o município de Figueira dos Vinhos está melhor preparado para o incêndio e para as suas consequências do que estava quando isto aconteceu?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada tem toda a razão quando diz que foi um incêndio que deixou marcas, foi diferente dos outros todos, sem dúvida. Eu posso muito sinceramente dizer que a 236, no espaço de 300, 400 metros, mais ou menos, acho que sucumbiram ali cerca de 30 e tal pessoas. É uma estrada a 236.1, os senhores deputados alguns não têm esse conhecimento, mas é uma estrada que liga Figueirão dos Vinhos a Castanheira de Pera, mas pertence a estrada ao Conselho de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, não é o Conselho de Figueirão dos Vinhos. No entanto, é uma estrada que tem uma particularidade. Ao longo da sua estrada tem muitos entroncamentos, não é cruzamentos, entroncamentos. E a GNR, só para saber as características do incêndio, falta de comunicações e rapidez do próprio incêndio, porque eles, com a eficiência que têm, não se conseguiram preparar para ir para esses entroncamentos. Mas eu sou sincero e já o disse até ao comandante distrital que na altura estava, felizmente não foi assim, senão tinham lá ficado os militares naqueles entroncamentos. Porque não houve possibilidade, foi tão rápido que eles não tiveram possibilidade de montar o sistema de segurança nas estradas. Mas foi bom. Foi bom porque tinham lá ficado, dado a velocidade com que o incêndio passou naquela zona e as características, não há paralelismo, são completamente ímpares. E o certo é que quando se diz que estamos melhor preparados, eu muito sinceramente em Figueirão dos Vinhos, no Conselho, e acho que os meus colegas também, tudo estamos a fazer para preparar isso, para estarmos mais bem preparados e estamos de certeza. Posso garantir, Sra. Deputada, não posso é garantir que, atendendo às alterações climatéricas e que possa passar uma situação destas, já não está nas nossas mãos. Agora a preparação, isso a todos os meios, isso está, com certeza. Figueirão dos Vinhos tinha, ao nível também das limpezas e das faixas de combustão, que está o artigo 124, tão conhecido que é, nós, o Plano Municipal de Defesa da Floresta aprovado, o que está calendarizado no Plano Municipal de Defesa da Floresta é a limpeza de uma freguesia por ano, 4 em 4 anos dá a volta, nós, logicamente, tudo pelas juntas, pela Câmara, tinha variedíssimas pessoas a trabalhar nessa área e tínhamos as coisas minimamente, para não dizer que estava tudo perfeito, minimamente tratadas. O certo é que não há faixas, não há nada. Quando a gente via o fogo a saltar de um lado para o outro, tipo bolas de fogo, a 500 e 1000 metros de projeção, quando eles atravessavam a A13, quando atravessava o rio, a faixa de combustão são 10 metros. É uma realidade totalmente diferente. Estamos mais bem preparados? Estamos, sim, senhor. Até ao nível do quadro dos bombeiros, apetechamento, tudo isso, estamos. Ao nível da formação, mesmo no quadro dos bombeiros, tudo bem. Só que as próprias aldeias, e se repararem, há uma condição que foi essencial para o incêndio de 15 de outubro não ter tantas vítimas. E sabem qual foi essa condição? É que as pessoas de Coimbra, Oliveira do Hospital, aprenderam com os erros cá em baixo. Quais é que foram os erros cá em baixo? Eu digo cá em baixo. Foi as pessoas que saíram de casa, pegaram nos carros para fugirem, abandonaram as habitações e ficaram na estrada. E lá em cima, os meus colegas de outras autarquias, de outros conselhos, disseram, as pessoas, como sabiam do que tinha acontecido cá em baixo, o que é que fizeram? Ficaram em casa. Foi o melhor. Porque muitos dos que sucumbiram na 236 se têm ficado em casa perfeitamente. Houve gente, famílias de oito pessoas em dois carros que estavam para jantar a família, ali por volta das 8 horas, viram a dimensão, assustaram-se do fogo, pegaram nos dois carros e saíram, sucumbiram na 236, deixaram uma janela aberta. Sabem como é que estava o outro dia a casa? Com muita cinza, precisamente não ardeu a casa, só com cinza lá dentro da janela. Se tem ficado e... Porquê? Porque era assustador. As pessoas mesmo em casa assustaram-se e saíram para sair da situação e não sabendo o que é que iam encontrar. O 15 de outubro, as pessoas, sabendo da informação, através dos mídias, a informação que foi chegando através das televisões do rádio, as pessoas aprenderam. E muitas delas já não saíram e fecharam-se em casa, regando o quintal com uma mangueira, e isso é o suficiente para não deixarem o fogo avançar. Aí foi da aprendizagem que as pessoas tiveram. Também foi uma característica importante. Se respondendo objetivamente à sua pergunta, senhora deputada, estamos, em Figueirão dos Vinhos estamos, mas não posso garantir segurança total, porque não está nas minhas mãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, novamente. Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fugindo um bocadinho ao âmbito estrito da nossa Comissão de Inquérito, falou nas questões das alterações climáticas. E eu penso que, para além de todas estas melhorias que o município de Figueira dos Vinhos e certamente também outros municípios estão a implementar, se não houver também um combate às alterações climáticas mais global e à preparação da floresta para reagir a essas alterações climáticas, será muito impossível, não só será muito difícil, não só evitar que incêndios terríveis como este aconteçam, mas conseguir que a resposta no terreno seja outra, por muitos meios que eventualmente exista e por muita preparação que eventualmente exista. Portanto, gostava de perguntar, em termos de reflorestação e em termos de ordenamento florestal, o que é que está a ser feito para que esta situação nunca possa voltar não possa voltar a acontecer?
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada tem toda a razão. É, sem dúvida, um calcanhar daquilo que temos, não só naquela região, mas no país todo, que é o reordenamento da floresta, a preparação da floresta, quer queiramos, quer não, e é crucial que isso venha a ser feito. Não é fácil. O Estado, e bem, avançou pelo registro do cadastro, das propriedades, grande parte das propriedades. E há quem diga, os técnicos, e sem estar sustentado, mas se calhar 20% das propriedades no fim do cadastro não têm identificação de pessoas, não são de ninguém. Cifra-se mais ou menos isto. Veja a complexidade do que é avançar para o emparcelamento, para outras situações. Ao nível, e os senhores deputados são quem poderá fazer isso, e com certeza têm essa noção, ao nível legislativo tudo se pode resolver. Mas isto só para dizer a complexidade que tem esta situação. O Estado, e bem, em defesa do que está a fazer, criou uma empresa, Florestegal, com esse propósito, no sentido da sede nacional até em Figueira dos Vinhos, nesta descentralização para o interior, e está a trabalhar nesse propósito. O que é complexo? É. Que é crucial? É, sem dúvida, porque quer queiramos, quer não, a floresta, este reordenamento da floresta, deve-se também, e não é por acaso que, quando se diz as alterações climatéricas que tiveram na origem do incêndio, mas também o êxodo da população daquela região para o litoral, também tem um papel fundamental, porque todos nós, e pela nossa idade, temos os mais novos, mas toda a gente se lembra das populações que tinham o seu quintal, iam tratando, iam zelando as suas propriedades. Hoje, como não tem rendimento, a propriedade não dá rendimento, as pessoas não se dedicam a isso. E não se pode pedir a um idoso, que quando os filhos já estão a orientar a vida aqui na capital e no outro lado, não se pode pedir a um idoso com uma reforma de 400 euros que compre os medicamentos, que se alimente, que pague água, que pague a luz e ainda vá tratar da floresta. É completamente impossível. Ou se cria um rendimento próprio da floresta que justifique investimento, ou então temos o problema que as câmaras também aqui não podem, e a bom da verdade não podemos chegar a todo lado, não temos essa capacidade, nem esse propósito, mas é uma situação, senhora deputada, que deve preocupar a todos nós, mas é transversal ao país, nomeadamente ao interior.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, novamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Preocupa certamente pelo menos o Bloco de Esquerda e percebemos perfeitamente como todas estas questões são difíceis de resolver e estão profundamente imbricadas umas nas outras, e poderíamos falar aqui de muitos aspectos que já tocou, nomeadamente a questão das comunicações, da existência da rede a nível de todo o país, falou da educação das populações e da necessidade de haver preparação para isso. Podíamos levar isso, por exemplo, para as escolas e para os jovens e ver como, de facto, era possível, era necessário uma educação que tivesse características regionais e que pudesse preparar as pessoas que estão no terreno para reagir a estas situações. Poderíamos falar aqui das questões do cadastro, que são essenciais, e da necessidade de uma gestão mais coordenada, associações florestais, UGFs, portanto, os assuntos são muito complexos. Para terminar, eu gostava só de deixar aqui uma pergunta relativamente à sua intervenção nos processos de apuramento de responsabilidades que já foram aqui falados, nomeadamente no processo de apuramento de responsabilidades feito pelo Tribunal de Contas e feito no processo que ainda está a decorrer relativamente ao... Gostava de saber qual foi a sua participação nesses processos, se estão encerrados e se pensa que contribuíram de alguma maneira para trazer alguma luz à complexidade desta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, estamos a falar nos processos sobre esta situação da recuperação das casas. É? Certo? Ou é que tenho outro processo sobre as vítimas, eu não sei se estava a falar deste, não é?
O âmbito distrito é este, mas eu gostaria que temos abordado as coisas de uma perspectiva transversal, se pudesse dar uma visão mais global, seria mais rico.
Ok. Tanto quanto sabemos, Sra. Deputada, peço desculpa porque há outro processo que está a decorrer, tem a ver com as vítimas dos incêndios, mas todos os dados, quer o Tribunal de Contas, quer através da Judiciária, Ministério Público, Tribunal de Contas, e a nossa situação perfeitamente enquadrável, nada a salientar, tudo sem qualquer anomalia, muito pelo contrário. Os esclarecimentos que demos, pacífico, e, tanto quanto sei, o processo contra isto está encerrado, nomeadamente sobre a avaliação do nosso caso de Figueirão dos Vinhos, sobre isto, nada a salientar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminou a intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Dias. Faça, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente Jorge Abreu e agradecer todos os esclarecimentos que já aqui prestou. De facto, nota-se que é alguém que teve uma participação muito empenhada naquilo que é um drama com que o seu município e os municípios vizinhos foram confrontados. Sr. Presidente, já aqui foram colocado em cima da mesa aquilo que é a missão ou por outra, o objeto desta comissão, não o irei repetir, contudo, nós também gostaríamos de deixar aqui um ponto prévio, relativamente, um ou dois pontos prévios relativamente a esta audição, porque entendemos que um Presidente de Câmara que se viu numa contingência de ter que responder a tamanhas necessidades, ainda que o seu Conselho possa ter menos do que comparativamente com outros, mas seja um caso ou 100, ou 200, é sempre muita preocupação e tudo terá que ser feito para que se consiga responder ao nível das exigências. Nós entendemos que das audições já efetuadas é bem notória aquela que tem sido a matéria por quem putestativamente agendou esta comissão de inquérito. De facto, há aqui uma preocupação muito centrada com aquilo que é as habitações, a recuperação das habitações, por vezes até indo a pormenores de que se há ou não ilicitude por ficar com a casa com mais um metro quadrado ou menos um metro quadrado, se o telhado subiu mais um pouco ou menos um pouco, se houve aqui mais algum outro aproveitamento. Aquilo que nós nos preocupa mais do que tudo é que estas vítimas, efetivamente, possam não ser transformadas em culpados, porque efetivamente foram vítimas e também importa que se avalie a dimensão deste incêndio. Este incêndio não resulta, a sua dimensão não resulta única e exclusivamente pelas condições climatéricas adversas que se verificaram naqueles dias. Este incêndio resulta também porque houve um abandono do mundo rural. Há problemas estruturais que não foram corrigidos e não se continua no caminho. Esta é a avaliação que nós fazemos, continua-se num caminho errado de correção estrutural daquilo que deveria ser. Portanto, há aqui responsabilidades, são responsabilidades que deveriam também ser avaliadas, porque quando temos uma situação como esta, Sr. Presidente, nós temos que olhar para aquilo que tínhamos, para aquilo que foi feito durante, depois, o apoio, os apoios que foram dados, ou seja, o antes, o durante e o que temos hoje. E fazer uma comparação e uma avaliação. Se aquilo que tínhamos, aquilo que se perdeu e aquilo que foi recuperado, se realmente houve ou não houve justiça, porque esta é que é a primeira questão, é não falhar com a justiça. Nós temos a noção e aliás, defendemos que situações de corrupção, situações de dolo, situações de práticas ilegais, pois que sejam apuradas, que sejam resolvidas e nos locais próprios, nomeadamente nos tribunais, que sejam julgadas e devidamente punidas, mas com julgamentos justos e sérios. Não é na praça pública vir julgar estas populações. Porque nós revoltamos-nos e apresentamos aqui nesta Comissão sempre esta postura de que não devemos fazer destas populações aqueles que são vigaristas ou até querer fazer deles alguém que queira fazer esquemas de negócios para resolver aproveitamentos numa situação de catástrofe. Não damos para esse peditório e não iremos dar nunca. Sr. Presidente, poderei continuar com a calma que é necessária. Senhor
Deputado, prosseguir. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Portanto, e nesse sentido o PCP irá questionar relativamente, desde logo, algumas matérias, começando pelo aquilo que é a reposição do potencial produtivo. Agora fala-se mais de restabelecimento do potencial produtivo. Para a agricultura, Sr. Presidente já falou aqui números, traços gerais, mas houve três níveis de apoios. Até 1.053 euros foi a Segurança Social que deu apoios. Entre os 1.053 euros e os 5.000, o Fundo Revita deu apoio, também que eu participava. E depois, a partir dos 5.000 euros, havia apoios por parte do PDR, numa medida 6, que é 622, altamente complexa e burocrática. Portanto, Sr. Presidente, que avaliação faz em termos de apoios é que o Governo efetivamente acabou por dar às vítimas no âmbito da reposição do poder social produtivo, perante este cenário destas categorias? Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, sem dúvida que foi a par também das habitações, mas a agricultura, sem dúvida, que suscitou muitas dúvidas, complexidade na elaboração das situações. Isto porque o Ministério da Agricultura, nomeadamente com as Direções Regionais de Agricultura, tarde conseguiam apurar, digamos assim, regulamentação, diretrizes no sentido de ser transversais e não haver algumas incongruências, algumas situações que traduzissem incómodo e alguma falta de justiça. E vou logo ao ponto dos valores. A Segurança Social até aos 1.053, depois o Fundo de Revita até aos 5.000, e aqui levantou grandes dificuldades. Porquê? Porque o facto de o aspecto burocrático de apresentar uma candidatura ao PDR, etc., nós estamos a falar de agricultores domésticos, que a sua de subsistência, em que muitos deles com 70 anos, é quem já está reformado ou fez uma vida como agricultor e continua. Ou seja, são pessoas que já não têm aquela formação, nem sequer estão preocupados em avançar por aí. Logicamente preferiram, optaram por, quando lhe disseram, olha, até 5.000 não precisa de nada disso. Claro, pronto, as pessoas ainda que não de com agrado, que via-se perfeitamente nas pessoas, não ficavam agradados, mas como quem diz, epá, entre não receber nada e poder receber 4.999, eu vou por aí. Pronto, e isso criou algumas injustiças, porque houve pessoas acima de 5.000, podia ser 5.100 e só perdia 100 euros, mas também podia haver daqueles de 20.000, 30.000, e a diferença aqui, o prejuízo aqui era acentuado, ou seja, podia haver aqui outro balizamento, outra regra, outra forma de calcular que percentualmente penalizasse, acima de 5.000, os penalizasse percentualmente. Ou seja, não sei se me faço entender, alguém que tivesse, por exemplo, 10.000, tinha um prejuízo de 1.000 euros acima dos 5.000, mas que fosse percentualmente transversal a todos, não. Uma pessoa que tem 5.100 euros só perdeu 100 euros, uma pessoa que tem 15 ou 20 mil, veja o que perdeu. Ou seja, houve aqui alguma falta de assertividade nisto e prejudicou, sem dúvida. Ao nível da agricultura, sem dúvida, que as coisas, houve aqui gente que penalizou. E o que é que se conseguiu com isso? O desinteresse. As pessoas, por aí simplesmente, foi aquele, muitos poucos continuaram, até pela idade, pelo que passaram ali, estamos a ver uma simples oliveira, etc., não é de um ano para o outro que elas estão a produzir. E as pessoas perdem a esperança, já não se dedicam àquilo, claro, e perdeu-se aqui uma oportunidade de motivar, digamos assim, até os descendentes dessas pessoas, se houvesse apoio, os próprios filhos, se calhar vinham ali com algum interesse de desenvolverem esse projeto. Mas claro, conforme eu disse, os erros cometeram-se alguns, não correu tudo bem, mas podia ter corrido muito, muito, muito pior, mas logicamente também não podemos pensar que isto seria na perfeição. Perdeu-se a oportunidade, perdeu-se algumas oportunidades. Uma coisa é certa, eu já disse isto várias vezes, não aqui, mas disse várias vezes, eu sou autarca e estou de passagem, conforme costumo dizer, mas ninguém nos vai perdoar a nós e aos seus deputados também, que têm o poder que têm em termos legislativos e acompanhamento e interesse, ninguém futuramente nos vai perdoar, e eu digo isto na minha zona, que volta a acontecer o mesmo. Ninguém vai perdoar aos autarcas, a quem tem poder e a mim, nomeadamente, ninguém no Conselho de Figueirão dos Vinhos vai perdoar que isto volte a acontecer. Eu estou de passagem, mas não é isso que me liva dizer, virem as costas, fechei a porta e já não é comigo, não. É se não deixarmos a estrutura preparada em que outros possam seguir, para que isto não volte a acontecer, a culpa é nossa. E eu estou-me aqui a penitenciar, vou sair, há de alguém substituir, mas se vier a acontecer também tenho responsabilidades nisso, futuras.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Dias, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, agradeço a apreciação que fez, deduzo das suas palavras que valoriza muito aquilo que é a importância da pequena agricultura para a fixação das pessoas no mundo rural, aquilo que nós dissemos sempre, aliás, identificámos que neste processo de apoios, que se criou aqui um obstáculo, uma barreira, fazendo com que as pessoas abdicassem de perdas maiores para ir pela simplificação. Aliás, nós na altura até colocámos um valor de 10 mil euros, como ajudas simplificadas, em que não era preciso fazer um processo. Sr. Presidente, saberá também quanto eu que uma ajuda PDR 2020, estamos a falar de um projeto de investimento, como quem vai começar a fazer uma exploração nova numa exploração de uma determinada área de produção. Portanto, aqui estamos a falar de alguém que tinha uma produção e que perdeu tudo, mas que precisava era de ajudas e de apoios e não de dificuldades. Mas conheceu alguém que possa ter abandonado a agricultura? Eu bem sei que estas gentes, que eu até assisti ao incêndio, por acaso estava a passar no IC8 àquela hora, quando o incêndio começou com uma trovada muito grande, escura, e eu até achei que o incêndio iria rapidamente apagar-se, porque era uma trovada, e vi os bombeiros, mas eu conheço aquelas gentes, aliás visitei, o senhor Presidente falou aqui com os deputados, alguns não conhecerão, mas eu já visitei, o PCP visitou, a própria Comissão de Agricultura e Mar visitou, e conhece aquela realidade. Aquelas gentes resistem e resistem. Entendo, senhor Presidente, que os efeitos para o abandono virão a verificar-se a breve prazo, não já neste, não ao fim dos 3 anos, mas se calhar daqui por mais algum tempo.
Faz favor, Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Objetivamente, na região, conforme disse, é uma agricultura de subsistência, não há, até pela morfologia do terreno, etc., não é predominante e não tem muito significado, tem significado, não é um significado preponderante. Muitas das pessoas dedicam-se à agricultura lá com outra atividade normalmente, porque a rentabilidade da agricultura, ou temos uma grande dimensão ou tão, limita muito. Mas fazem-no como uma agricultura doméstica. E as pessoas são resilientes, foi isso que o Sr. Deputado disse e disse. Bem, as pessoas dizem, mesmo não deixando de expressar que tiveram prejuízo, que, ok, algo que os motiva a dizer assim, pronto, eu continuo a trabalhar porque consigo produzir as minhas coisas que acabam por ser mais saudáveis, sou eu próprio a trabalhar na agricultura só para subsistência. Não posso referir que há muita gente que abandonou, porque também não havia muita gente dedicada a isso, e é proporcional.
Muito obrigado. Sr. Deputado, a prosseguir.
Pronto, só por nós a agricultura acho que está esclarecido. É importante para nós que fique bem, assim, que, tendo em consideração aquilo que foram apoios de maior monta, nomeadamente superior a 5 mil euros, houve quem tenha abdicado desses apoios, optando por perdas maiores para ter apoios simplificados. Relativamente às habitações. Gostaríamos de ouvir, aliás, o Sr. Presidente já aqui o disse, qual é o papel das segundas habitações para o território, e portanto nós ficámos suficientemente esclarecidos. Agora, naquilo que respeita às segundas habitações, encontra, quer no regulamento de Revita, quer em todo o normativo legislativo que foi surgindo, algum momento em que algum local, algum artigo em que exclua dos apoios às segundas habitações, até mesmo no regulamento Revita?
Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, muito sinceramente, não encontro isso, porque no início às habitações, independentemente das pessoas, eram as habitações. E conforme eu disse, a calendarização, o andamento que foi dentro, foi-se abordando. Primeiro, deu-se prioridade. Quando se dá prioridade, não se esqueceu as outras. Prioridade porque havia algo que era necessário fazer. Porque a Segurança Social tinha pessoas alojadas, quanto mais rápido resolvesse, para as pessoas regressarem à sua casa. Muitos estavam em casa de familiares. Outros que não quiseram sair de casa, que às vezes os idosos não era fácil conseguir, estavam em anexos muito precariamente, mas não queriam sair até arranjarem a casa. Ou seja, havia necessidade objetiva de tratar das primeiras. Mas sempre com o intuito de ir às segundas posteriormente, nunca pensando é só para a primeira. À medida que as coisas foram andando, pelo volume, possivelmente, e eu já disse, de custos que implicou, e com a evolução da situação, com o incêndio de 15 de outubro, também, parece que não, 10 vezes mais dimensão, pode ter pesado no facto da decisão do Governo, que o Governo cumpriu. Quando disse que ia apoiar, que iria criar algo, criou, e foi o financiamento. Só que aqui o financiamento, estamos a falar de três autarquias, três concelhos com limitações financeiras e eu falo por mim, ou seja, o suporte financeiro, eu teria obviamente me empenhar à autarquia para conseguir dar alguns apoios. Por isso, sempre era, não podia fugir daí. E a possibilidade que dei às pessoas, o esclarecimento que dei, porque eles estavam com a perspectiva das segundas habitações de ir para o patamar, para o nível que foi as primeiras, porque quando a uma segunda se falava, há concelhos, Castanheiras e Pedrógão, maior percentagem do que eu falava aos meus, mas mesmo assim as pessoas, o objetivo e na mente deles era que fosse quase aos 100% como foi as outras. Ou seja, não sendo assim, ok, às vezes que eu lá vou, às vezes para a frequência quando vou à terra, etc., o que vou gastar, no fundo ficava a pessoa também a custear, digamos, o investimento, a idade, por vezes, e desinteressavam-se. Que, Sr. Deputado, para ir ao encontro, que foi uma situação que foi mal resolvida? Foi, da minha parte. Foi, sim, senhor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Alguma vez solicitou esclarecimentos relativamente aos apoios para as segundas habitações?
Sr. Presidente.
Sim, isso foi praticamente transversal a todos os presidentes de Câmara. Às vezes até quando estávamos em reuniões com os ministérios, nomeadamente com o ministro, secretário de Estado, todos nós, inclusive Pampilhosa, Penela, Sertã, Góis e a Figueiró, Castanheira e Pedrógão. Porque apesar de só vítimas mortais em Figueiró, Castanheira e Pedrógão, os outros também tiveram primeiras e segundas habitações e também ficaram sem as segundas habitações, nomeadamente Pampilhosa, que é um concelho, uma área muito, muito grande, em que não posso precisar agora quantas segundas foram habitações que ficaram destruídas, mas sei que foram muitas, muitas mesmo. E ficaram destruídas, claro. A Câmara de Pampilhosa, neste apoio, neste financiamento, avançou, nem sei se com capitais próprios também, não posso precisar, mas sei que avançou no sentido dado a necessidade e a necessidade de reconstruir as segundas habitações, eles tudo fizeram para ir a esse encontro. Ou seja, nomeadamente o município acabou por ter ali uma carga muito grande a custas próprias, digamos assim. Mas o objetivo que ele fazia e a necessidade de fazer isso avançou. Mas mais uma vez digo, não ficou bem resolvido.
Muito obrigado. Sr. Deputado?
Quando pediu esclarecimentos e pelas suas palavras reivindicou os apoios para as segundas habitações tal qual como para as primeiras, a quem pediu e que resposta teve?
Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, conforme eu disse, quando estávamos em reuniões e vários ministérios, CCDR, secretários de Estado, salientámos a necessidade das segundas habitações. O que nos era dito da parte, ok, a situação, não, nunca em momento algum disseram esqueçam, não se avança, não há dinheiro, não, longe disso. Eu quando disse, poderá ter a ver os custos, o valor que foi nas primeiras, nos incêndios de junho e também os que foram de outubro, dedução minha, que ninguém estava à espera que 4 meses depois houvesse mais um encargo como foi com o incêndio de 15 de outubro. Agora, sempre nos foi dito que estava-se a ponderar, a trabalhar no assunto e estavam a trabalhar e tanto é que decidiram. Agora, ficou um pouco aquém das nossas expectativas, claro, e das pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Uma das coisas que esta Comissão tem chegado à conclusão é de que, em momento algum, haveria segundas habitações que, que ficavam de fora. Ou seja, o critério de segunda habitação, habitação não permanente, era para ficar de fora, embora houvesse a prioridade para as primeiras habitações, para as habitações permanentes, com o qual o PCP tem concordado. No entanto, as segundas habitações também é propriedade que deveria ter sido reposta a sua perda. Mas há aqui algo que nós precisamos de deixar também, também esclarecido, nomeadamente o que tem a ver com o facto de se ter criado a ideia de que as segundas habitações... Como é que o Sr. Presidente, neste momento, nos consegue transmitir esta ideia? Até porque disse aqui uma coisa muito interessante. Nos consegue transmitir, esclarecer, como é que se criou a ideia de que as segundas habitações ficavam de fora? No fundo, a ideia que transpareceu, e já tivemos aqui depoentes, que vieram dizer, foi como foi dito, que as segundas habitações não tinham direito ao apoio do Fundo Revita. Ou seja, como é que se conseguiu criar esta ideia... A pouco e pouco, que até a própria a população, quando o Sr. Presidente foi ter com eles, eles próprios já estavam integrados, já tinham integrado a ideia de que não, eu, como é uma segunda habitação, não tenho direito, quando em lado nenhum existe escrito, preto no branco, a dizer segunda habitação é critério de exclusão. Não existe em lado nenhum. Existe apenas critério de prioridade, o que não quer dizer exclusão. E, portanto, era isto que eu gostaria. Como é que foi criada esta ideia para a opinião pública, até para autarcas, de que a segunda habitação é para excluir?
Sr. Presidente, como é que foi criada esta ideia? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A consciencialização das próprias pessoas que tinham, que eram detentoras de segundas habitações, o facto do timing não ser logo de imediato com nas primeiras, dizer-se assim, ok, vamos primeiro às primeiras, depois que são prioritárias, depois vamos às outras. As próprias pessoas, o facto de não avançarem, elas próprias fizeram o juízo, como quem diz, a minha já não está no primeiro plano, no primeiro patamar, está no segundo patamar, ou seja, não é permanente. Isso fez logo que a ideia das pessoas, e por outro lado, por exemplo, uma segunda habitação, eu já foquei isso assim, uma simples ruptura no telhado ou devido ao calor afetou só o telhado da casa. E entramos ali setembro, outubro, o inverno, entra a água, destrói, ou seja, mesmo sendo essa pessoa, olha, ainda não há luz branca para avançarmos, claro, a pessoa acabava por, no desespero, ter que tratar ou de cobrir o telhado ou reparar o telhado, senão tinha prejuízos maiores. E isso fez com que, e são conselhos pequenos, os vizinhos, as pessoas falam umas com as outras. Um caso aqui transmite-se logo, não é informação que circulou a dizer não há dinheiro para as coisas, não, nada disso. As pessoas, elas próprias formalizaram a ideia de que não eram prioritárias e possivelmente pelo desenlace já não chegavam lá. Isso foi-se consciencializando, nunca em momento algum. O Governo nos disse que não havia apoios e tanto é que acabaram por haver os apoios na linha de crédito, mas o facto de ter demorado tempo também levou que as pessoas tirassem essas conclusões.
Muito obrigado. Terminou a intervenção inicial do Grupo Parlamentar do PCP. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS e ao Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, a palavra é sua. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, pedir desculpa, como foi notório, não estive durante grande parte da reunião até agora, estava em votações na Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, isto é sempre muito difícil fazer uma inquirição não sabendo o que é que foi perguntado e o que é que já foi respondido. E a melhor solução sobre isso é não correr o risco de estar a repetir sucessivamente. Portanto, eu vou fazer poucas questões e tão diretas quanto possível. O Sr. Presidente esteja à vontade, quando já tiver respondido, diga, não precisa de estar a dizer segunda vez ou terceira ou quarta, se calhar, a mesma coisa. Relativamente às segundas habitações, pegando agora no tema que estava, eu pergunto o seguinte, quer no seu concelho, quer nos outros, falou da Pampilhosa, por exemplo, se enquanto estava ainda a correr o processo de intervenção nas primeiras habitações, houve segundas habitações recuperadas. E nos casos de ter havido, se sabe quem é que recuperou, se foi o proprietário, se foi a Câmara Municipal, se foi alguma entidade privada, por alguma razão, recuperou segundas habitações, ou se houve intervenção de entidades públicas nesse processo. Portanto, esta é a primeira pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. está à vontade, não tenho qualquer, não coloco qualquer restrição a voltar a repetir até para que fique esclarecido, tudo bem, está à vontade. As segundas habitações, se durante as primeiras se reconstruiu logo em algum concelho, segundas, eu deduzo que não. As câmaras, em princípio, não avançaram naquele período. Porquê? Porque todos estávamos na expectativa que ia aparecer algo. Não íamos agora, sabendo que o Governo e que estava a ser elaborado um apoio às segundas, logicamente não nos íamos adiantar, a Câmara adiantar, vou já fazer a segunda, sabendo que podia vir aí o apoio. Era isso que íamos dizer às pessoas. Com calma, vamos aguardar, está a ser calendarizada a situação ou os apoios para as segundas habitações. Não acredito, na minha não, de certeza no meu concelho, nos outros não posso falar obviamente, mas também duvido que eles tenham avançado para isso nesta fase. Outra coisa foi quando o Estado cediu a linha de financiamento, aí ficando um pouco aquém, as câmaras, e nomeada Pampilhosa, não sei o que fez, mas pode obviamente avançar conforme entenda, o Executivo Municipal entende e vai apoiando. A partir daí já é diferente, foi diferente. E dada a importância que é colocada nas segundas habitações, claro, logicamente é provável que tenha feito ali tentar até, digamos assim, motivar ou cativar o proprietário da segunda habitação, porque é que o município ganha com isso. É menos um elo de ligação que se perde com alguém que está fora. E acho que, de certeza, que fizeram isso. Agora, no Conselho de Figueiró dos Vinhos, não. Em momento algum se avançou para uma segunda construção, habitação. Longe disso.
Senhor Deputado, para prosseguir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, foram, durante o processo e logo desde o início, os Presidentes de Câmara foram chamados a ter que interagir com uma série de entidades públicas e privadas para todo o processo que se desenrolou a partir daí. O que é que eu lhe queria perguntar? Se, na relação com as entidades públicas, em primeiro lugar, se foi sempre claro quem era responsável pelo quê, se houve clareza na atribuição de responsabilidades, se o senhor basicamente sabia se tinha que tratar de uma questão de agricultura, quem era o interlocutor, se tinha que tratar de uma questão de habitação, quem era o interlocutor, se tinha que tratar de uma questão de uma empresa, quem é que era, se de uma questão de uma indemnização a familiares, sabia. Portanto, se aí foi claro desde o início, se houve evolução ou se não houve. Depois, qual era o papel das diferentes entidades em termos sequenciais? Por exemplo, se havia um primeiro nível de decisão ao nível camarário, se havia depois uma intervenção da CCDR e só depois é que se chegava ao Governo, ou se estas linhas se cruzavam ao Governo ou a outros órgãos de soberania que pudessem eventualmente ter intervenção no processo e de alguma forma que o pudessem condicionar. Era esta a questão que queria colocar agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem dúvida que nunca, em bom da verdade, a situação foi complexa, muitos assuntos, quer da área social, quer da área agrícola, quer da área de construção civil, mas fomos sempre muito apoiados. Eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, que não estaria a mentir, naqueles tempos que seguiram o incêndio, com o Secretário de Estado e Ministro, duas vezes por semana tínhamos reuniões alargadas com os municípios, CCDR, tudo. Ou seja, nós próprios acabávamos por ir colher muita informação e saber como havíamos de atuar no terreno. As diretrizes eram dadas. Não fomos, de forma alguma, desapoiados. E tínhamos a liberdade também de qualquer dúvida que surgisse, estávamos à vontade. Até os contactos muito diretos. Aqui, um papel fundamental da CCDR. Que deu o apoio, coordenar desses setores, conforme disse, diversos, de indenizações, de agricultura, ou seja, havia equipes multidisciplinares que trabalhavam nestas bases todas, porque junto dos municípios o apoio foi total. As linhas, conforme disse, aí cruzavam-se. Pronto, entre vários ministérios, porque, no fundo, por vezes tínhamos reuniões em que havia troca de opiniões, ok? Para se tentar, para onde é que se deve ir, é mais assertivo, acham que está bem. Havia alguma discussão, não em tudo, mas havia discussão, normal, para tentar. O apoio foi uma situação complexa, foi. Verdade seja dita, falta de apoio, seria injusto se viesse aqui dizer que não tivemos o apoio que era merecido naquela altura e tivemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, outra questão, essa se calhar já foi colocada, tem a ver com o Revita. Se acha que o Revita, criado como foi criado, foi uma boa solução, são três perguntas numa. Se foi uma boa solução aquele modelo, a segunda é se as regras do funcionamento do Revita eram boas e eram claras, e terceiro, se o Revita, tendo uma responsabilidade tão grande num processo tão exigente, se também na componente de fiscalização funcionou como devia ter funcionado para assegurar que todo o dinheiro que geriu e que atribuiu tinha sido bem empenhado em obra.
Muito obrigado. Para as três questões, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu já o disse, mas muito sucintamente, também vou referir, não, está à vontade, e não quero demais também referir isso. Eu acho que o Revita foi uma excelente solução, porque se não fosse o Revita, possivelmente estávamos aqui hoje com problemas muito mais graves, possivelmente. Mesmo com o Revita, com regulamentos, etc., as coisas tiveram alguma complexidade, algumas situações, tudo resolvido, em meu entender, da melhor maneira possível, sem poder referir que houve aqui alguma ilegalidade, algum processo que vá para além do que é legalmente admissível, tudo bem. As regras, acho que foram boas, as regras foram colocadas, aceitáveis. Se fosse hoje, possivelmente, havia alterações, como é óbvio, à posterior, normal. A fiscalização era feita não só pelos técnicos do município em cada município, em que o Conselho de Gestão delegava na Comissão Técnica, em que havia um elemento do Conselho de Gestão que estava na Comissão Técnica. A CCDR, como fazia parte também da Comissão Técnica, acompanhava, e técnicos com alguma experiência, como se compreende, know-how, nas diversas áreas, e fez esse acompanhamento. Eu não posso queixar no meu Conselho que haja algo que não tenha sido controlado, muito pelo contrário, e os meus próprios técnicos dizem que tudo foi fiscalizado, autodesmedição, acompanhamento nas obras, etc. Uma situação que eu disse, que se fosse hoje, eu acho que o Governo, no Conselho de Gestão, devia ter um papel fundamental ou preponderante. Acho que aqui foi muito, conforme já disse o Conselho de Gestão, o Presidente do Instituto de Segurança Social, um representante das Misericórdias e um representante dos três municípios, o Presidente de Câmara. Eu acho que aqui faltou um pouco um papel de decisão da tutela, digamos, do Estado transversal. Acho que era só isso que eu alterava se fosse comigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, aqui outra questão que eu ia falar de três dimensões, se achar que há mais alguma, acrescente, por favor, que obviamente não tiveram respostas idênticas. Quais são as dimensões? A dimensão social, a das pessoas, a dimensão da agricultura e a dimensão das empresas. Obviamente, se quiser acrescentar a pública também, porque também houve bastantes prejuízos do ponto de vista de infraestrutura pública também, acrescentar essa também. Quais é que acha que funcionaram melhor, que funcionaram pior e porquê?
Faz favor para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tenho que lhe dizer que é bastante pertinente a sua... Não quero dizer com isto que as outras não foram, atenção, mas acho particularmente que ainda não foi discutido aqui, apesar de ter chegado tarde, não foi... pertinente e acertou na MUS, que aproveito também para esclarecer esta situação. Perguntou por prioridades, quais é que correram bem e quais é que correram menos bem. Eu acho que a nível das infraestruturas públicas, um trabalho exemplar. Nos três concelhos, um trabalho exemplar. Eu posso falar de Figueirão dos Vinhos e os outros concelhos também. Estamos a falar de cerca de 3 milhões de investimento que foi feito. Praticamente está concluído, fechado. Reabilitação de estradas municipais, 1 milhão e 800 mil. Segurança rodoviária, estamos a falar da sinalética, aquelas guardas metálicas, etc., 800 mil euros. Edificações, pavilhões, nomeadamente nós tínhamos um pavilhão, até era um estaleiro da Câmara Municipal, estamos a falar cerca de 220 mil, equipamentos urbano complementar 25 mil, equipamentos municipais de lazer e turismo cerca de 30 mil e sistemas públicos de abastecimento de água 83 mil. No Conselho de Figueirão dos Vinhos 3 milhões, nos outros concelhos sensivelmente igual ou mais, e tudo está devidamente reconstruído, devidamente fechado, digamos, os autos de medição, as contas, por isso a este nível de infraestruturas públicas exemplar da minha parte. que eu acho. Ao nível das empresas no Conselho, isto, infraestruturas públicas, empresas, foi coordenado pela CCDR, tudo, ok. Ao nível das empresas, houve aqui prejuízos em 3, 6 e 3, 9. Cerca de 12 empresas, sensivelmente, 11, 12, só para dizer o valor total, cerca de 2 milhões de prejuízo. Hoje, podem não estar totalmente ainda fechado, porque conta final, como se costuma dizer, pode haver, mas praticamente está regularizado e as pessoas foram apoiadas com o levantamento que foi feito, nomeadamente pelos técnicos da CCDR, também entre nas empresas, maquinaria, não se pagou ao nível, por exemplo, da madeira, ok, se, pronto. Exato, só que estava em estaleiro. Precisamente, Sr. Deputado, é isso mesmo. Só que estava em estaleiro, que algum empresário que tinha, por exemplo, uma serração, que nós tivemos lá, arderam máquinas, estaleiro pagou o que tinha no local produtivo. Não foi. Ok? E até compreendo, conforme já disse, o caso do precedente que se abria aqui. Senão, futuramente, não seria fácil qualquer incêndio, tinha que haver indemnização, lógico. Também correu muito bem a este nível. Agricultura e social. Aqui, talvez um bocadinho o calcanhar daquilo. A agricultura, conforme já foi dito, o facto de balizarem sem, até aos 5 mil, sem ir para uma candidatura, a partir daí dos 5 mil euros, uma candidatura ao PDR, pá, estamos a falar de agricultores com 60, 70 anos, há uma instrução, e fora de questão as pessoas preferiram apresentar prejuízo até aquele valor e prescindir dos outros, acho que aí não fomos assertivos e perdeu-se aqui a possibilidade de incentivar no interior a agricultura. Podiam aqui com, ainda que se pudesse pensar assim, epá, estamos aqui aí para além do prejuízo, mas estava-se a incentivar para que no interior as pessoas fixassem e tivessem algum rendimento. E ao nível social, o apoio foi total da Segurança Social, mas acaba por ser uma área um pouco complexa. Se complexa-se no sentido, na área, ainda hoje, na área de psicologia, de apoio, temos consultas permanentes no Centro de Saúde, a Segurança Social mantém-se por causa das situações que afetaram muita gente em termos familiares, a parte social em termos de apoios. Logicamente que foi feito muita coisa, mas o interior, e o meu conselho não é fora disso, precisamos de empresas, precisamos de que as pessoas se fixem lá, fixam-se como? Com o emprego, com o posto de trabalho. Não é por acaso que ao longo dos anos o país tem 70% da população em 30% do território que é nesta faixa litoral. Porquê? Por causa do posto de trabalho, logicamente que é por causa disso. É esta situação, e os senhores deputados também têm um papel fundamental ou podem vir a ter nesta área, que é conseguir medidas objetivas e não, desculpem o termo, paliativos, que possam fazer com que o interior, não só pelo seu aspecto, pela sua beleza natural, mas também para garantir a possibilidade das pessoas fixarem. Eu, como autarca, digo muitas vezes isto, só que a gente consiga frenar o êxodo, não deixar sair mais ninguém, já é bom, e depois começar ao nível das gerações. Já era um bom trabalho. E os seus deputados, com certeza, têm tudo, ou têm a possibilidade de fazer aqui e dar também uma boa ajuda que nós precisamos. Como compreendem, as autarquias também não conseguem chegar a todo lado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, uma questão muito objetiva. Notou que ao nível dos serviços ou ao nível político houvesse um tratamento diferente em algum outro município ou em outros municípios do que aquilo que foi o tratamento no seu? Ou seja, que sentisse ou verificasse que os técnicos atuavam de maneira diferente ou que politicamente as coisas eram decididas com um processo diferente daquilo que acontecia em Castanheira?
Muito obrigado por responder.
Em Figueiró. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Não, de forma alguma. Acho que mesmo ao nível do Governo, Ministro, Secretário de Estado, CCDR, muitas vezes o debate e a troca de opiniões e de conselhos era feito em plenário. Estávamos todos. Não havia ali, hoje vou reunir com o Figueiró, amanhã com a Castanheira. Não. Quando eu disse que duas vezes por semana tínhamos reuniões, era em plenário, era com todos. E havia um espírito de entreajuda brutal. Eu digo mesmo brutal. Porque isto de pensar em que os municípios, e se calhar em tempos foi assim, em cada um, as autarquias, e temos aqui alguns seus deputados já foram Presidente de Câmara, em que as autarquias quase que tinham uma quintazinha e tudo para além da minha quinta, já não há nada comigo. Hoje em dia essa realidade. Nós somos poucos nos territórios, e nomeadamente Castanheira, Figueiró e Pedrógão Grande, posso dizer que o ambiente, quer que já esteve aqui o ex-presidente Castanheira, Fernando Lopes, Valdemar Alves, que ainda está o Valdemar, e agora Alda Carvalho, a relação não foi por mudar o Fernando Lopes com a Alda Carvalho, que a relação. Nós, o que trabalhamos e o que normalmente diretriz para o território é transversais. E estamos a apoiar-nos uns aos outros, que é mesmo assim. Porque eu entendo que só juntos é que conseguimos fazer alguma coisa. Já somos poucos para estar... somos poucos juntos, fará-se a gente se for separar. Assim é que é.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado. A última questão, Sr. Presidente, que é o seguinte. Disse há pouco, e disse muito bem, que o que a população, localmente e a nível nacional, não perdoaria era a possibilidade de voltar a acontecer uma coisa como aquilo que aconteceu na altura. E, portanto, eu ia-lhe perguntar uma coisa, que é qual é o sentimento que tem no terreno relativamente às alterações que permitam evitar esse tipo de situação. Primeiro de todas, o ordenamento florestal. Houve muita discussão, alguma dela até política, mais enfatizada, sobre o ordenamento florestal. Houve muito quem defendesse que era preciso mudar tudo no ordenamento florestal. Houve alterações legislativas que impunham que mudasse muita coisa. Houve compromissos assumidos relativamente à reflorestação. O que é que eu pergunto? No terreno está a haver uma reflorestação ordenada, respeitando aquilo que foram as alterações que se promoveram? Há essa diferença no terreno? Aquilo que era dito no anteriormente, ou logo a seguir ao incêndio, de que havia em muita daquela região um barril de pólvora devido à concentração, principalmente de espécies do eucalipto e do pinheiro, e do desordenamento com que isso era feito, há uma alteração. Chegando lá, percebe-se claramente que as coisas estão diferentes, ou prevalece a regeneração automática da floresta, que neste caso dá prevalência ao eucalipto? Pergunta muito clara sobre isso. Depois também na capacidade de resposta das entidades públicas e na capacidade de resistência das populações. O que é que, do ponto de vista, principalmente no âmbito da proteção civil, naturalmente, se há alterações que veja que são importantes para essa capacidade de resposta, e depois também falava-nos, eu já não sei quem foi um depoente que esteve cá, que a esmagadora maioria das pessoas, e sabemos isso, a esmagadora maioria das pessoas morreu a fugir do fogo e é em caminho, e não dentro de sua casa apanhado pelo fogo. Portanto, relativamente a este tipo de formação às populações, também o que é que aconteceu? Portanto, floresta, populações e proteção civil. E terminava aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder este conjunto de questões, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, falou muito bem, porque é conhecedor, logicamente, o ordenamento de florestal. Eu seria... Acho que não estava a ser correto se lhe dissesse que fique descansado, está tudo a ser devidamente organizado. Eu não falo só na minha região, falo e basta passar aí pelo país, pelo interior. Conforme falou e bem, a regeneração prevalece, porque o eucalipto, todos nós conhecemos, é aquilo que nós conhecemos, e o eucalipto, a regeneração é brutal. E é brutal, a população às vezes deixa-se envolver, não digo envolver, mas deixa que isso aconteça, porque tem um crescimento rápido e tem uma rentabilidade. É só por isso que as pessoas não levantam muita ondas. Porquê? Isto pode-se evitar, pode-se, com espécies autóctones, mas tem que ser, as pessoas têm que ter um rendimento. Se não tiverem um rendimento, nada feito. O Estado nunca pode sobrepor-se a todas as pessoas, senão não é medida nenhuma. E os senhores deputados sabem perfeitamente, o Estado também não pode fazer tudo, em abono da verdade. Tem que ser dado condições às pessoas, para cada um trate a sua propriedade. Para isso tem que haver rendimento. Ninguém pega num trabalho só porque é um trabalho meritório ou porque fica bem fazer. Tem que ter rendimento. E é isso que tem que ser feito. O Estado fez e está a fazer trabalho. A empresa Floresta Gal, com esse propósito, que sede nacional em Figueira dos Vinhos, o seu secretário de Estado do Ordenamento do Território, tutela, tanto quanto sei, o ICNF, agora posso estar aqui a falar, mas acho que está sob a tutela, está sob a tutela do seu Secretário de Estado, permanentemente os cuidados e a informação que nos vai chegando, a própria proteção civil em termos distritais, a formação que está a ter, não tem nada a ver com o que era de antes. Nós, da parte dos municípios, fazemos o que é necessário nas faixas de combustão, tudo isso, para que não voltem a surgir. Agora, há muito para fazer, Sr. Deputado. Ah, está a ser tudo feito na exaustão? Não. Porque mais tem que ser feito para evitar uma situação desta. Se o deputado me disser assim, deixa-me descansado, eu não posso deixar descansado porque há coisas que nos transcendem, pode ser. Agora, que estamos em consciência a fazer tudo o que é possível, mas claro, as autarquias têm limitações, o Estado também não pode chegar a todo lado, tem a criar mecanismos, e aqui o próprio Parlamento, de forma, com a ajuda do Parlamento, de forma que se dê possibilidade às pessoas de terem aqui uma atuação proveitosa, ou digamos que justifique a evolução no bom caminho da floresta, que é dar rendimento para as pessoas começarem a zelar. Como é que se consegue segurar um proprietário de uma floresta se não tiver rendimento? É para esquecer, pura e simplesmente. Mas, para dizer, Sr. Deputado, estas discussões são sempre proveitosas porque alertamos para aquilo que onde podemos melhorar, claro. E eu claramente aqui digo que há muito para melhorar e temos que ir por aí, senão podemos nos deparar com situações que se passaram, o que é extremamente desagradável para todos nós, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta intervenção terminamos a primeira ronda. A segunda ronda, recordo, é de intervenções de 5 minutos pelos vários grupos parlamentares, com a resposta conjunta no final. Por isso eu apelo a que comece a tomar algumas notas, que de certeza serão muitas questões. Assim sendo, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por lamentar o recurso a falsos argumentos aqui pelo deputado João Dias e lamentar aquilo que foram citações que não correspondem à verdade. Aliás, porque se o senhor deputado tivesse estado atento à minha primeira intervenção e àquilo que vem inscrito no relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, perceberia que o objeto desta comissão prende-se com apurar responsabilidades políticas, que há responsabilidades para apurar, que ninguém nos perdoaria, conforme foi já aqui transmitido, que o país não tirasse lições futuras numa primeira fase que não faz parte do objeto desta comissão sobre o que se passou, para que não se volte a repetir o que se passou nos incêndios e, principalmente, naquilo que é a componente política, que não tirássemos ilações daquilo que podemos melhorar para o apoio às populações futuro. Há justiça o que é da justiça, não se compreende o que é que o Sr. Deputado pretende com estes argumentos esconder ou quem é que pretende proteger. Relativamente às questões aqui ao Sr. Presidente e recentrando aqui a audição, e aproveitei para fazer menção ao relatório da Auditoria ao Tribunal de Contas, no mesmo, na página 35, vem referido que o município de Figueiró entregou ao Fundo de Revito aos donativos que recebeu em dinheiro, mas não os entregou, conforme estava previsto no regulamento do Fundo de Revito, os donativos que recebeu em espécie. Questiono o porquê, se estes donativos, por exemplo, materiais de construção, se serviram para auxiliar particulares na reconstrução do que foi destruído, se serviu para obras municipais, públicas, para que tipo de intervenções é que foram utilizados estes donativos, mais concretamente relativamente aos materiais de construção. Relativamente aos apoios à agricultura, O Fundo Revita estava inicialmente focado naquilo que era a recuperação das habitações. Num segundo momento, com base na linha C, atribuição de apoios a necessidades devidamente identificadas, não cobertas por medida de política pública em vigor ou de caráter extraordinário, dirigida às populações nas áreas afetadas pelos incêndios, criou-se aqui um mecanismo simplificado que servia a apoiar os agricultores, como já foi aqui referido, no que concerne ao restabelecimento do potencial produtivo, em despesas entre os 1.053 euros e os 5.000 euros que tinham apoios por parte da Administração Central. Pergunto se considera que este mecanismo desta repartição foi o ideal para fazer face a este restabelecimento do potencial agrícola e principalmente se não existiram agricultores que até tinham, dadas as complexidades de uma candidatura ao PDR 2020, que tivessem feito para candidaturas com valor inferior, visto serem simplificadas, seria muito mais fácil recorrer a este mecanismo. E dado o valor que constam nos relatórios do Fundo Revita utilizados para fazer face a este drama no âmbito da agricultura, eu questionaria sabe quem tomou a decisão, porque é que foi tomada a decisão, de onde é que veio a decisão de que deveria o Fundo Revita fazer face e colmatar esta falha, no fundo, de não existir apoios neste intervalo de valores. E se estes apoios não teriam sido, se estas verbas aqui alocadas não fariam falta no concerne ao apoio à segunda habitação? Se isto não era uma missão e um dever do Governo fazer, dar estes apoios, ou se o Fundo Revita fez bem, sem substituir-se ao Governo, em atribuir os apoios neste escalão que referi. Do que percebi das respostas que deu, considerou positivo em termos dos apoios relativamente à recuperação de infraestruturas e ao setor económico, não lhe vou perguntar mais nada sobre isso. Deixaria aqui uma questão que se prende essencialmente com no fundo, nas infraestruturas, foi utilizado o Fundo de Solidariedade da União Europeia, se não me falha a memória. Foram dadas notas públicas de que o Governo utilizou este fundo até para o pagamento de horas no concerne do combate dos meios aéreos, se não ficou nada por fazer e se estas verbas que foram utilizadas pela Administração Central não seriam muito mais bem empregues naquilo que poderia ser na ação dos municípios e na recuperação de infraestruturas públicas e de outros tipos de infraestruturas, desde que tivessem naturalmente a sua natureza pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara, Jorge Abreu. Felicito pelos seus contributos, por aqui pela serenidade com que nos trouxe aqui este conjunto de informações esta tarde, este final de tarde, e dar aqui uma nota prévia para, há bocadinho o Sr. Presidente informou-nos que nos incêndios de outubro houve 10 vezes mais de área ardida, 10 vezes mais de prejuízo, mais ou menos, e eu conheço particularmente bem essa realidade porque resido nessa zona. E o que disse é de facto verdade. A vossa experiência e o contributo dessa região inicialmente afetada permitiu que a tragédia de outubro não fosse maior. É verdade. Esse é um facto. Serviu para que os autarcas daquela região tomassem medidas com base naquilo que foi a experiência anteriormente assumida. Isto para dizer que o Sr. Presidente da Câmara aqui diz do que aconteceu naquela noite, naqueles dias, foi de facto novo, imprevisível para todos, e os dias que seguiram foram de facto uma tragédia que aqui todos temos vindo a perceber. Aliás, no âmbito da Comissão de Agricultura tivemos a oportunidade de visitar a região e de perceber nos meses seguintes o retrato daquela região. O que aqui foi dito por vários dos deputados que fizeram intervenções nesta Comissão, eu gostaria de destacar aqui duas ou três situações. Em relação à agricultura, que já foi, não vou falar mais das habitações, que está já muito gasto o tema, já todos percebemos sobre essa área, mas em relação à agricultura acho que valeria a pena falar aqui em duas ou três notas. Em relação à agricultura, os apoios simplificados percebemos que eram aqueles que facilmente as pessoas acederiam a pequenos prejuízos e facilmente foram atribuídos, não houve grandes problemas. Os seguintes, os que acabaram de ser referidos pelo PSD, cobertos pelo Revita, afinal foram aqueles que permitiram, também de uma forma simples, atingir os 5 mil euros. O PSD vem aqui colocar dificuldades. Como é que foi o Revita a pagar? O Revita foi o meio, quem colocou o dinheiro, se fosse preciso para pagar as contas, o dinheiro apareceu e foi pago. Portanto, foi uma forma simples de, antes dos tais 5 mil euros, onde entrava a burocracia, como o Sr. Presidente disse bem, do PDR, conseguirmos resolver muitos problemas. Eu aproveitava para lembrar que antes desta data fatídica de 2017, já tinham acontecido muitos incêndios com muita destruição na área da agricultura. E que eu saiba ou que me lembre, não houve este nível de apoio generalizado como houve neste caso. Foi a primeira vez e a partir daí voltou a acontecer em outubro que o Governo se preocupou com um conjunto de medidas que permitiu apoiar os agricultores. Em relação ao que o Sr. Presidente referiu no âmbito das infraestruturas municipais, referiu que teve cerca de 3 milhões de euros de prejuízo no seu concelho. Eu gostaria que me confirmasse se esses cerca de 3 milhões de euros é ou não verdade que cerca de 85% foram comparticipados pelo Centro 2020 e os outros 15% foi o Fundo de Emergência Municipal que o Governo ativou para que os municípios afetados não tivessem qualquer encargo do seu orçamento. Importa também referir isto, que eu acho que é uma medida importante. Depois também dizer-lhe, Sr. Presidente, perguntar-lhe o seguinte, as empresas afetadas nesta região, que é uma região que não tem muito desenvolvimento industrial, infelizmente, mas as que há são importantes para fixar pessoas, se aquelas que foram afetadas e foram as suas instalações, os seus equipamentos destruídos, estes apoios que tiveram lhes permitiu manter os postos de trabalho, recuperar os seus equipamentos e instalações, e se durante esse período a Segurança Social respondeu com medidas que permitiram manter as pessoas em formação e posteriormente recuperarem os seus empregos, ou se houve aqui alguma dificuldade nesse período. E depois perguntar-lhe se, depois dos incêndios, na fase posterior, se tem havido as medidas de acompanhamento das pessoas, nomeadamente a nível de saúde mental, a nível da isenção das taxas moderadoras. Eu sei que houve muitos feridos naquela região, houve muitos feridos naqueles concelhos daquela região. Se continua a haver seguimento das pessoas, nomeadamente nos hospitais da região, nomeadamente Coimbra, principalmente, se continua a haver apoio a esses que precisam de se deslocar com regularidade aos hospitais. E para terminar, gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta. Passados 3 anos, quem viveu por dentro uma situação destas, onde eu também estive numa situação parecida 4 meses depois, hoje, achava possível que ao dia de hoje teríamos a situação no ponto em que estamos, quem viu tudo destruído como viu na época, que era possível termos o nível de recuperação a que chegámos? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, o Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A jeito de balanço, colocar só aqui 2 ou 3 questões, nomeadamente se ainda existem fundos do fundo, se existem ainda financiamentos do Fundo Revita ou de outros fundos que não tenham sido aplicados, se sim, o que é que está previsto para essa situação. Segundo, se ainda continua o trabalho das associações, dos voluntários, das instituições que, de alguma maneira, também disponibilizaram a colmatar e a enriquecer a resposta que foi dada pelo Estado, e se considera que os apoios concedidos, nomeadamente ao município de Figueirão dos Vinhos, foram suficientes para, de alguma maneira, compensar, para restabelecer, para haver esse sentido de justiça que, de alguma maneira, este tipo de apoios pretende e, se não for o caso, que necessidades decorrentes desse incêndio é que falta colmatar a qualquer um destes níveis, seja a nível da floresta, seja a nível da agricultura, o acompanhamento psicológico, as infraestruturas, portanto, todos estes campos que foram aqui já amplamente referidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Jorge Abreu, importa aqui, se calhar, fazer aqui uma avaliação que aqui nos transmitiu, ou seja, pareceu-nos ficar satisfeito ou até bastante satisfeito com aquilo que foram os apoios, de uma forma genérica, com aquilo que foram os apoios concedidos, mas é preciso também olhar para aquilo que disse, ou seja, segundo as habitações, a população acabou por desistir porque confrontados com situações de dificuldade não informadas sequer, não se mostraram interessadas. Os apoios que surgiu, que disse que não podemos considerar o Estado, que o Estado somos todos nós, falemos do Governo. Os apoios que o Governo disponibilizou foi linhas de crédito para municipalizar esses apoios. Depois, portanto, se isto são apoios que satisfaçam um responsável autárquico, não me parece. Depois também veio dizer que estamos melhor preparados. Aquilo que lhe tenho que questionar tem a ver precisamente com a avaliação do que existia antes e do que existe atualmente. Para nós, o PCP, a segurança da população também é um apoio. Quer na dotação em termos daquilo que é o dispositivo de combate, quer também naquilo que é a prevenção dos incêndios. Para nós, e questionar qual é a avaliação, há três sucessivos orçamentos do Estado, inclusivamente no Orçamento do Estado de 2020, a responsabilidade é transferida também a uma outra municipalização de limpeza dos terrenos, quer com responsabilidades para os proprietários, naturalmente, que nós também concordamos que os proprietários tenham essa responsabilidade, mas com muita responsabilidade também para cima das autarquias. Ora, as autarquias que se viram de um dia para o outro com uma situação bastante clara de que não tinham preparação técnica nem material para responder a essa situação, e a questão que lhe faço é se neste momento têm capacidade técnica, objetivamente têm capacidade técnica para responder a uma situação tão complexa como é um acompanhamento daquilo que é a produção florestal e até mesmo aquilo que é a manutenção das faixas de santo combustível, a manutenção da limpeza dos terrenos florestais. Ou seja, houve aqui também uma outra responsabilização. Com encargos, nós chamamos a isto de transferência de responsabilidades. É transferência de encargos porque a verba adequada, essa nem vê-la. Depois, uma outra situação tem a ver com a saúde das vítimas. Houve certamente pessoas que sofreram queimaduras, perda até mesmo da integridade da pele, que ficaram com sequelas para toda a vida. Algumas delas ainda continuam a necessitar de tratamentos, é colocar-se no seu concelho. Existe alguma pessoa que tenha ficado com sequelas, necessitando de apoios e que mantenha esses apoios. E agora, mesmo para concluir, deixar aqui um esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Leitão. Eu não pretendo aqui esclarecer o PSD relativamente à apreciação inicial que fiz. Aquilo que lhe tenho a dizer, Sr. Deputado, é que quem melhor pode entender as palavras que o PCP aqui deixou na introdução são precisamente aquelas pessoas que foram vítimas, aquelas que perderam tudo. Algumas delas perderam a própria vida. Essas pessoas certamente percebem, e ao olhar para uma comissão de inquérito desta, que deveria de avaliar, se calhar até seria muito importante avaliar o porquê que lhe aconteceu isto, que deveria, e veem-se muitas das vezes julgadas em praça pública quase como uma caça às bruxas. E isso, de certeza absoluta, que o PSD não compreenderá, mas tenho a certeza que as vítimas percebem o que é que o PCP lhe está a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada esta segunda ronda de perguntas e eu passaria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos, Jorge Abreu, para responder este conjunto de questões. Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser sucinto, não querendo deixar de responder a alguma pergunta, mas também, Srs. Deputados, por defeito, se eu não conseguir neste conjunto de perguntas responder a uma coisa, estão à vontade em formular novamente a pergunta. Sr. Deputado Paulo Leitão, relatório do Nativos Revita em espécies materiais, ok. O que nos foi chegando em materiais, o relatório, o material, como se compreende os apoios que foram dados às pessoas, nós temos o registro desses apoios. No entanto, estamos a falar de pequenos, sei lá, alguns blocos, alguns sacos de cimento, e são pequenas coisas que foi dado a pessoas em termos particulares, constatou-se que precisavam daquilo, claro, são obras que não precisam de projeto, não precisam de licenciamento, tudo bem, mas temos tudo calendarizado, registado. Temos tudo recitado. Agora, não nos peçam é que, na altura, tínhamos feito um regulamento, um critério, pronto, foi aquilo que era, objetivamente, nada foi escondido. Muito pelo contrário.
apoios à agricultura tésica foi o ideal, eu já referi isso, foi o possível, mas o ideal porque houve pessoas que acabaram por ter prejuízos superior aos 5 mil e acabaram por aceitar os 5 mil até por causa da burocracia. Isto serve também para o seu deputado João Almeida, que também falou nisso, é transversal esta pergunta. Ou seja, claro que foi um apoio, e o Sr. Deputado PS José Rui Cruz já o disse, sem dúvida que não tinha, e os Srs. Deputados até melhor que eu sabem, isto não tinha precedentes anteriores. Acho que foi uma medida, foi boa, sem dúvida que foi boa. Se disserem agora que foi assertiva ou podia ser melhorada financeiramente, trazia mais custos e possivelmente chegava àquele agricultor acima dos 5 mil, podia chegar aí sem terem tanto prejuízo. Sem dúvida que podia ter sido melhor, mas já foi um esforço e sem dúvida que já foi alguma ajuda. E no meu território, atendendo até ao tipo de agricultura que é feito, conforme eu já disse aqui, de subsistência, a grande maioria foi dentro deste, até aos 5 mil, porque não é uma zona agrícola, não é um concelho com muita agricultura, a grande maioria, agora não sei dizer a percentagem, mas perfeitamente se enquadrou neste valor. Se calhar não é por acaso que o Estado aparece aqui, ou a decisão com este valor, porque se possivelmente fez o levantamento da dimensão, ainda que não podia ser objetivo, que as candidaturas foram feitas a posteriori. Sobre valor de apoios, de onde é que vem o valor de apoios aqui do Sr. Paulo Leitão? Aqui referia-se a... Ah, ok. Sim, estes apoios da agricultura veio do Estado. Estes apoios foram para a agricultura, vêm do Estado. Isto foi apoios... E isto é do Estado que vem, ou seja, o Fundo Revita, o dinheiro, ok, é o Estado. O Estado sempre nos disse que quando houver... Desculpe. Os apoios inseridos com o Ministério da Agricultura também, e estes apoios foram dados pelo Estado, os apoios para a agricultura também. Infraestruturas públicas, se nada faltou da nossa parte, temos que ser sinceros, o que foi feito foi aquilo que foi relatado e que foi feito o levantamento exaustivo, e tudo foi devidamente com a fiscalização da CCDR, e tudo foi feito aquilo que nós precisávamos, ou pelo menos que se verificou que tinham tido prejuízos. Sobre o Sr. Deputado José Rui Cruz, 10 vezes mais o 15 de outubro, sem dúvida. Sem dúvida que aqui a dimensão que teve nós e o incêndio teve umas características muito semelhantes, e sem dúvida que são valores extremamente elevados, eu imagino, e ao nível dos apoios, conforme já falei, da agricultura e também do dinheiro do Revita, o que nos era dito para parte inclusiva, o Sr. Primeiro-Ministro disse uma vez numa reunião que não se preocupem com o dinheiro do Revita, porque quando houver necessidade o Estado tratará digamos, apetechar ou de aumentar a conta do Revita. É a necessidade, é isso que estava, que ele falava várias vezes nisso, e tanto é sobre as empresas elaborarem. As que foram apoiadas mantêm-se, elaboraram, algumas até melhoraram alguns serviços, ok. Acho que davam a possibilidade de algumas máquinas que tinham sido destruídas, em que já eram usadas, de comprar devidamente atualizadas dentro do mesmo, digamos, patamar ou da mesma utilidade. Era a possibilidade, ou seja, alguns acabaram por se apetrechar e bem, pronto, dada a infelicidade, ou seja, acabou por ter vantagem. Ao nível do acompanhamento, ao nível de apoio social e médico, no meu conselho pode dizer que todos os casos estão sinalizados e estão a ser apoiados. Isso, nomeadamente, através do Centro de Saúde e da parte também da parte de saúde mental também do Centro de Saúde. Fundos aplicados, Revita, o que falta... Ah, os fundos, há lá eu sei que o Fundo Revita mantém um saldo, há que terminar ainda os processos que estão, essencialmente Castanheira e Pedrógão. No entanto, o Fundo Revita está também preocupado com o quê? Que algum dinheiro possa vir a ser remanescente. O Fundo Revita tem uma preocupação na recuperação de todo o território e infraestruturas e agora está também a preocupar-se com a prevenção, podendo eventualmente aparecer, se houver verba para isso, algum investimento também ao nível da prevenção. O que é que isto vem fazer? Vem fazer com que possivelmente possamos não passar por uma situação destas ou até minimizar o risco. Segundo as habitações foram... as segundas, Sr. Deputado João Dias, as pessoas das segundas habitações foram informadas das condições que havia, o que é que eles podiam esperar. Aqui o facto de existirem deve-se essencialmente porque as pessoas também ambicionaram e se calhar com alguma lógica e com algum realismo que pudessem ser apoiadas como as primeiras. E quando verificaram que os apoios, a parte do apoio, uma parte era da Câmara e a Câmara tinha limitações, como ambicionavam, ou a expectativa deles era que fosse quase na totalidade, desistiam por aí. Se calhar não tinham capital próprio para isso, mas não deixaram de ser informados. Só que se calhar a expectativa deles era na totalidade e daí já equacionaram alguns e não. Ainda que no meu município são relativamente poucas, felizmente, mas sobre a segurança das pessoas, conforme falou, posso dizer, Sr. Deputado, que ao nível quer da Proteção Civil Distrital e dos próprios bombeiros, muito tem sido feito na corporação, ao nível da formação, do apetrechamento, e sem dúvida que estão melhor que o que estavam. Isso em princípio será um bom pronúncio, não vai com certeza evitar tudo, mas estão melhor que o que estavam. Sobre as faixas de combustão e o que nos é dado, as faixas de gestão combustível, o que nos é dado por parte do Estado, isto tem encargos brutais. Eu posso-vos dizer, eu tenho 4 freguesias e numa freguesia anualmente, para ter as faixas mais ou menos, digamos, cumprindo a legislação, são 90 mil por ano só para uma freguesia. Porque isto são custos brutais. E os municípios, quer queiramos, quer não, saem do orçamento dos municípios. E claro, nós, e eu tenho lá, e os meus colegas também, não chegam só os meios da Câmara, temos que contratualizar empresas de fora para fazer isso mesmo. Está a ser feito, tem cargos que podiam ser aqui equacionados ao manterem a lei conforme está a haver apoios. Para quê? Para não possamos o risco de, mesmo com muito boa vontade, corremos o risco de não conseguir cumprir esta situação ou este preceito que está na lei. Temos que as faixas de combustão devidamente equacionadas. Sim, e já respondi também sobre as vítimas. Todos os casos estão a ser sinalizados, são sinalizados e estão a ser acompanhados, todos os que existem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entramos assim, terminamos a segunda ronda, entramos na terceira. Os grupos parlamentares usarão da palavra por 3 minutos, sendo que temos uma inscrição do Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira a título individual. E assim mesmo será a última. Dou assim a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, eu percebi da sua resposta que não viu inconveniente na utilização dos fundos do Fundo Revita neste apoio à agricultura por considerar que o dinheiro era do Estado. Ora, o Fundo Revita, recorrendo ao relatório da auditoria do Tribunal de Contas, dos números que vêm lá inscritos, o Estado contribuiu a título excepcional do Governo com uma verba de 2 milhões e 500 mil euros. Segundo o mesmo, os apoios à agricultura totalizaram cerca de 3 milhões e 400 mil euros, uma diferença de 900 mil euros. Ou seja, se fizermos uma conta direta, estamos aqui 900 mil euros que não vieram diretamente do Estado e que, segundo eu depreendo do que foi aqui dito, o Estado utilizou para fazer face àquilo que, a priori, seria uma responsabilidade sua. E se faltando, neste caso, dinheiro para acorrer àquilo que era a sua missão inicial por parte do Fundo Revita, que era atendendo à priorização das habitações, conforme foi transmitido, de apoiar a reconstrução de todas as habitações, quando é que os senhores Presidentes de Câmara estão a pensar solicitar, conforme, e citando o que disse aqui, que o senhor Primeiro-Ministro disse, que o Estado estaria disponível para repor, quando faltasse dinheiro no Fundo de Vita, para pedir ao senhor Primeiro-Ministro para repor a verba suficiente para acorrer a estas segundas habitações. Deixo essa questão. Paralelamente, e frisando que estamos a tratar aqui de fundos, que muitos deles não vieram só da natureza pública, também peço-lhe que confirme se foi o Fundo Revita e a CCDR que indicaram a outras instituições e outros particulares e outras instituições que andaram a apoiar a reabilitação das casas no terreno, as quais é que eram as casas que deveriam ser e mereciam o devido apoio. Para terminar, e tendo esta percepção do que já foi dito, e também do que vem no relatório do Tribunal de Contas, é feita menção positiva ao que se passou no seu município e também àquilo que se passou em Castanheira de Pera, e depreende-se daquilo que vem escrito que algo não se terá passado de bem no concelhozinho de Pedrógão Grande. Pedia-lhe que comentasse, e certo que teve a oportunidade de ler atentamente, como eu e como todos nós, o relatório da Auditoria ao Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Gouveia, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
O Partido Socialista prescinde da terceira ronda, mas não sem antes, por uma questão de elementar justiça, de aproveitar para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos, ao Sr. Jorge Abreu, a vinda a esta audição e, sobretudo, a forma esclarecedora e clarificadora com que procurou responder aos pedidos de esclarecimento apresentados. E aproveitar ainda para, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, levar um abraço amigo para os municípios do seu concelho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se nos permitir, juntamos-nos a essa proposta e esse abraço a toda a Comissão. Daria então a palavra ao Sr. Deputado Relator, Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado tem a palavra pelo período de 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha 3 perguntas, mas se calhar a terceira já foi mais ou menos colocada. Bom, a primeira pergunta era o seguinte, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, a determinada altura, na interpretação que eu fiz das suas palavras, entende que no Conselho de Gestão não deveria tomar assento os Presidentes de Câmara, porque isso aumentaria a natureza técnica do órgão e evitaria, enfim, quaisquer, ou salvaguardaria aquele órgão qualquer influência política. Se bem percebi as suas palavras, portanto, eu deduzo que no futuro, esperemos que não volte a acontecer naturalmente, mas imaginemos que tínhamos uma situação que careça de uma solução do tipo daquela que foi encontrada, não, portanto, entendi que sugere que deve-se evitar a presença de Presidentes de Câmara no Conselho de Gestão. A segunda pergunta tem a ver com um facto também ainda sobre o Conselho de Gestão, em que o Sr. Presidente, julgo eu que disse mesmo que o Estado devia ter uma decisão mais vincada e que o Governo deveria ter tido um papel mais preponderante no Conselho de Gestão. Ora, eu interpreto isso como uma defesa de que este órgão devia ter efetivamente lá um membro do Governo, ou seja, um Ministro, um Secretário de Estado. Era a pergunta que lhe deixava. A terceira pergunta que ainda assim vou colocar é a seguinte. Já aqui foi explicado pelo meu colega Paulo Leitão que o Fundo Revita estava financiado por fins ou por apoios de natureza privada ou de várias entidades e por apoio público. O apoio público é menos de metade daquilo que foi o apoio privado. Estamos a falar de 2,5 milhões de euros. Tendo em conta as palavras do Sr. Primeiro-Ministro de que, se houvesse necessidade, esse fundo seria reforçado. E ele foi, efetivamente, reforçado em 2,5 milhões de euros. A pergunta básica e simples é esta, Sr. Presidente. Não acha que para as necessidades, para a importância do apoio, neste caso concreto, à agricultura, aquilo que é a dimensão financeira orçamental do Estado, que poderíamos ter ido um pouco mais longe, 2,5 milhões de euros para o Estado, ou para qualquer um de nós, nos parece que é muito pouco. Mas fica a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a ronda de perguntas e eu passo a palavra ao Sr. Presidente Jorge Abreu para responder. Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente.
Se eu me consigo aqui orientar, ok. Ok. Eu começaria pelo Sr. Deputado Paulo Leitão. Referir que o Estado, referir aqui, eu quando disse que, e o Sr. Primeiro-Ministro quando falou que o dinheiro, e disse alguma vez quando falta dinheiro no Revita, que será, a dotação será retificada, o Estado não deixará com certeza de faltar, isto nas primeiras habitações, porque as segundas nunca o Estado disse que ia arranjar uma solução, mas não disse que ia pagar do Revita, tanto é que a solução foi a linha de crédito. Ele, quando se referia ao Sr. Primeiro-Ministro, para as primeiras fiquem descansados que o dinheiro não vai faltar, não se preocupem, e cumpriu. E posso-vos dizer, Srs. Deputados, até pelas contas são públicas, o dinheiro que ainda há no Revita, vai com certeza chegar, porque os casos que estão independentes nunca conseguem chegar, porque cada recuperação de cada habitação tem um teto máximo de avaliação na construção. Por isso vai sobrar dinheiro do que está. Outra coisa, para as segundas, conforme já referi, mas aí nunca foi dito que as segundas iam ser do dinheiro do Revita. Tanto é que foi criada a linha de crédito. O que eu referi foi que o Sr. Primeiro-Ministro, fiquem descansados, primeiras habitações, não há problema, que o dinheiro irá aparecer. Não foi bem assim, mas claro. Fundos e CCRS, CCDR, quais os casos? Ah, ok, percebi aqui. Como é que foi a atribuição daquelas casas ou daqueles casos que foi entregue aos, não à CCDR, mas à União das Misericórdias, Mota em Gil, Cáritas, etc. O levantamento era feito e com a estimativa de custo e depois esses próprios fundos e entidades debruçavam sobre os processos e viam se queriam ficar com eles, se ficavam com o processo e cumpriam com o limite orçamental e tudo isso. E alguns aceitavam, outros diziam não fico com esse por alguns motivos e o Revita acabava por absorver esses casos. E tanto que no meu conselho posso-vos dizer que as habitações praticamente de recuperação total foram pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, União das Misericórdias, ou seja, porque eles preferiam pegar em casos que quase de raiz, digamos assim, porque o Revita, o restante dos nossos casos, tem aqui entre 18 casos do Revita, 98 mil, como estão a ver, foram pequenas coisas, grande parte dessas habitações. Os outros apoios, privados ou particulares, eles queriam normalmente não ir lá, por exemplo, mudar só um telhado, digamos uma caleira, não. Queriam começar no apoio e de raiz faziam a casa, mas eram eles sempre que aceitavam, davam ok se queriam pegar nos processos. Diga. A CCDR, com a Comissão Técnica, dava-lhe os projetos e eles analisavam. E eles depois é que davam ok se queriam. O Revita ficava com quem não conseguia aqueles pequenos casos, e basta ver a minha situação. Mas eles interavam sempre, queriam, levavam o projeto com os seus arquitetos e debruçavam sobre isso, o valor, os custos, tudo bem. E orientavam as coisas nessa situação. Sobre o relatório de contas, o facto de ser mais abonatório em detrimento de outro município, o que eu posso dizer, muito sinceramente, o que foi feito em Figueirão dos Vinhos e o outro município, sou Pedrógão Grande, que há aqui alguma desigualdade, Castanheira e Figueirão, tudo ok, mas muito sinceramente, sou deputado, também não posso dizer ao pormenor como as coisas correram e baseado sobre isso. Também não. Da nossa parte, ok, é um reconhecimento do trabalho que foi feito, fico satisfeito com isso, não vou pronunciar sobre o outro caso do outro município, porque também não acompanhei, e para me defender, para fazer aqui uma justificação ao nível de defesa. do abraço do Sr. Deputado, João Gouveia, mas todos, com certeza, obrigado e será reconhecidamente e Figueirão dos Vinhos também. O Conselho agradece a preocupação dos seus deputados também esclarecer a verdade e que tudo isto serve essencialmente para se falar, nunca é demais falar, reflorestação florestal, alguma da minha parte também fazer sentir algumas preocupações que podem ajudar, e os seus deputados têm o poder que todos nós sabemos que têm e podem sem dúvida ter um papel fundamental também na ajuda destes territórios. Jorge Paulo Oliveira. Conselho de Gestão. Sobre o facto, eu não disse que não queria ou que não achava que não devem estar presidentes. Não, longe disso. A minha opinião é que o Estado devia, por exemplo, não tem que ser, como disse um ministro ou um secretário de Estado, CCDR com mais peso, por exemplo, com mais poder de decisão. A CCDR, no fundo, analisava os processos, ok, tudo certinho, controlava as situações, pedia-nos o que estava mal e depois o Conselho de Gestão acabava por ir. Ou seja, podia no Conselho de Gestão estar também, por exemplo, a CCDR, um representante do Estado, ou até mais acima, não me choca nada. Com isto não quero que o poder político e nós, os municípios, deixamos de ter responsabilidade disto. Não. O que é que eu acho que aqui, ainda que a nossa isenção, e eu da minha parte e os meus colegas, com certeza, Presidentes de Câmara, que não deixam isso de lado, acabamos o lado emotivo, por vezes, naquela catástrofe, naquela situação, por vezes pode nos desviar de tomar decisões mais assertivas. É só isso, porque ao lado sentimental, às vezes conhecemos todas as pessoas, não estamos a decidir, e às vezes podemos, não foi por acaso que eu nunca fui a uma reunião do Conselho Técnico e evitei estar na órbita, por isso mesmo, conhecia todas as pessoas em causa e às vezes podia-me fugir daquilo que era a linha que devia ser. Foi isso, tentar, não é fugir da responsabilidade, que eu sempre disse, no município, estou, sou arguído, um processo de crime do outro dos incêndios, eu estou aqui e não deleguei ninguém, assumi a proteção civil e estou aqui para o que der e vier. Não é só para o bem, que eu costumo dizer, quando corre bem que vou à frente, quando corre mal, e quem trabalha comigo sabe perfeitamente, não é? Era que o que eu pretendia, e toda a gente, é que isto fosse impecável ou intocável, que não houvesse nada. Claro, é um processo muito complexo, não estávamos preparados, somos municípios também com muitas limitações, e eu acho que aqui o Estado puxou a eles, e bem, tudo o que era decisões e apoios, mas também, particularmente, se tem tido ali, digamos, um maior empenhamento, da minha singela opinião, acho que não se perdia nada e nós agradecíamos. Apoio privado é muito, foi, sem dúvida, o apoio privado, e se o Revita podia ir mais longe nos apoios agrícolas, podia, porque eu já referi aqui, os agricultores, mesmo que fosse para já, há uma situação que é derreter. Isto foi... que é de derreter, que é de ter em consideração. Isto foi um apoio que nunca se tinha verificado. Mas não me chocava nada a este nível, atendendo à região, que, e alguém que se disse acima de nós, e aqui, se calhar o Estado podia ter um papel fundamental, com a autonomia que tem, ir para além do prejuízo. O que é que estava a fazer com isso, com os agricultores? Incentivar a agricultura no interior, a floresta acabava por ser tratada e limpa, porque tinham alguns apoios, e podíamos estar a fazer um trabalho de pedagogia também, além da recuperação. E não ir só, objetivamente, ao custo. Gastou-se, foi aquele o prejuízo? Ok, é isso que tem que ser. Podia-se ter feito aqui, e eu acho que não ficava nada mal se temos feito isso. Podíamos incentivar aqui algumas pessoas também nessa área. Eu não sei se respondi a tudo, mas por defeito os senhores deputados, se houver alguma coisa que me passasse ou que me passou, estão à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Jorge Abreu, terminamos a nossa audição. Resta agradecer a sua presença, o seu depoimento, a forma muito desassombrada, como claramente tentou responder a tudo e tentou responder a todos. E agradecer também a boa colaboração dos seus deputados e dos serviços e recordar que na próxima semana prosseguiremos as nossas audições, tão logo estejam confirmadas, de imediato teremos conta aos seus deputados. Mas em princípio será na terça e na quarta-feira às 15 horas. Até lá e muito obrigado mais uma vez. Boa noite.